Boa noite, amigos. Fiquemos todos de pé só por um momento para a oração. Nosso Pai Celestial, reunimos-nos novamente nesta solene assembleia esta noite, no serviço do Senhor, e Tu prometeste que onde quer que nos reuníssemos, ainda dois ou três de nós, Tu estarias em nosso meio. E podemos estar seguros de que Tu estás aqui, porque nos reunimos em Seu nome. Agora rogamos, Pai, que Tu venhas esta noite e abras este segundo selo para nós. E como o poeta disse, ele gostaria de olhar além da cortina do tempo. E esse é o nosso desejo, Senhor. É só olhar além e ver o que está à frente. E rogamos que o cordeiro que tinha sido morto venha entre nós agora e abra o selo e o revele a nós as coisas que precisamos ver. Pode haver alguns aqui, Senhor, que ainda não entraram neste grande companheirismo junto a Cristo. Rogamos que esta noite eles tomem essa eterna decisão, sejam cheios do Espírito de Deus. Se houver enfermos, Pai, rogamos que Tu os cures. Há muitos lenços que se encontram aqui, sobre os quais estou com minhas mãos, em comemoração à Bíblia, a São Paulo, onde levaram do seu corpo lenços e aventais. Espíritos imundos saíam das pessoas e elas eram curadas. Vemos a breve vinda do Senhor. Sabemos que o tempo está se aproximando. Estas coisas retornaram à igreja depois de 1900 anos. Agora rogamos, Pai, que Tu concedas estas coisas que pedimos. Fortalece Teu servo e ajuda Teus servos por toda parte, Senhor. E especialmente nós que estamos reunidos aqui esta noite, para que possamos receber a palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. É certamente bom estar de volta à casa do Senhor esta noite. E sei que muitos de vocês estão em pé. Eu sinto muito por isso, mas praticamente não há nada que possamos fazer. Nós tivemos a igreja simplesmente tão... A ampliamos a ponto de podermos acomodar 300 ou 400, mais 300 ou 400. Mas as reuniões especiais assim trazem uma multidão um pouco maior. Agora, estou tendo tanto proveito orando e estudando estes selos. Espero que todos vocês estejam também. Eu tenho certeza que está. Esse está significando tanto para vocês quanto está para mim. É certamente vocês estão tendo grande proveito. Eu tenho quero ligar para uma namorada minha depois do culto. E é o aniversário dela. Ela faz 12 anos hoje, Sara, minha filha. E a seguir, então, depois de amanhã, terei de fazer outra ligação, porque é o aniversário de Becky. E agora, esta noite, estudamos este segundo selo, e para os primeiros quatro selos, há quatro cavaleiros. E vou lhes contar, hoje algo aconteceu novamente. E eu fui e peguei o velho manuscrito que tinha, sobre o qual tinha falado há muito tempo, e sentei-me ali. E pensei, bem, eu fiz o melhor que pude. E muitos escritores e tais, e pensei, bem, vou ler um pouquinho e dar uma olhada e ver isto e aquilo. E de repente, algo simplesmente acontece, e é completamente diferente. Simplesmente vem diferente. Então pego um lápis rapidamente e começo a tomar nota tão rápido quanto possa, enquanto ele está ali. Oh, algo aconteceu cerca de meia hora atrás. Eu estava contando ao irmão Woods, enquanto vinha, faz poucos minutos. Algo, vocês sabem, há muitas coisas que acontecem que simplesmente não se pode falar a respeito, vocês sabem. Mas algo aconteceu que me ajudou tanto. Tenho um amigo aqui em algum lugar no edifício. Claro que todos vocês são meus amigos. Este irmão é o irmão Lee Vail. É um precioso irmão e um verdadeiro estudioso da Escritura. O Dr. Vail é um batista com o Espírito Santo. E ele é um, não digo como elogio, só digo porque creio nisso. Penso que ele é um dos estudiosos mais versados que conheço em nosso meio. E há pouco me escreveu uma pequena nota aqui e a enviou ali dentro pelo Billy. E Billy mal conseguiu decifrá-la para mim. E acho, não ali toda, mas eu ia dizer exatamente o que ele disse aqui. E faz pouco que ali, irmão Veio, se o irmão está aqui. Eu li isso há cerca de 6 meses. Não estou seguro, disse ele. Irmão Bill, não estou seguro, mas creio que Policarpo foi estudante de São João. Está certo, ele foi. Acho que Irineu foi estudante de Policarpo. Está certo, exatamente. Irineu disse que Jesus retornará quando o último membro eleito do corpo de Cristo entrar. Isso foi Irineu, cerca de 400 anos depois da morte de Cristo. Ele disse, quando esta última era chegar, agora isso foi no concílio pré-Niceno, vocês aqui que leem estudam a escritura e estudam a história da Bíblia, vocês encontram isso no concílio pré-Niceno. E acho que é no primeiro livro ou no segundo livro que vocês encontrarão isto. E agora ele viu anos atrás que ele disse no último eleito, aquele eleito. As pessoas acham a eleição ser algo que simplesmente foi criada recentemente aqui. Que coisa! Esse é um dos ensinamentos mais antigos que temos, eleição e chamado. E assim, Irineu, certamente, os verdadeiros estudiosos da Escritura sempre creram em eleição. E assim, Irineu foi um dos anjos da era da igreja, como vimos quando estudamos. Nós cremos, naturalmente. Agora, eles eram todos mistérios. Eles estão todos aqui, certo? Escondidos bem aqui nestes selos. Veja, e devem ser revelados no último dia. Como eles começaram com Paulo e Irineu e Martim e assim por diante até chegar à última era. E agora, estamos confiando agora que o Senhor nos abençoará em nossos esforços esta noite. Agora temos estado o primeiro selo, sem dúvida, aproveitei muito. O primeiro selo, as bênçãos que o acompanharam para mim. E agora, eu não quero segurá-los demais, mas vejam, eu estarei partindo agora novamente, dentro de algumas noites, e depois que isto terminar. E, de certo modo, temos de sofrer um pouquinho. E agradeço, e vejo o irmão Junior Jackson em pé. E acho que vi o irmão Ruddle faz alguns momentos aqui em algum lugar. E esses irmãos, estas são nossas igrejas irmãs que liberaram o povo e as outras. Nós, sem dúvida, ficamos agradecidos. E vejo o irmão Hooper, creio eu, em pé, junto à parede lá de Utica, a igreja de lá. E com certeza agradecemos a ótima cooperação de todos vocês nisto. Agora, na noite passada, como sempre gostamos, ensinando sobre os selos, nós ensinamos da mesma maneira que se fez com as eras da igreja. E quando terminamos de ensinar as eras da igreja, última vez quando as desenhei aqui no púlpito, num quadro, quantos se lembram do que aconteceu? Ele desceu, foi para a parede de trás numa luz e desenhou ele próprio bem ali na parede, diante de todos nós. O anjo do Senhor esteve aqui neste lugar, diante de várias centenas de pessoas. E agora ele está fazendo algo realmente sobrenatural agora também. E assim estamos esperando grandes coisas. Não sabemos, gostamos de esperar por isso. Essa grande expectativa, simplesmente não se sabe o que vai acontecer em seguida. Você sabe, só esperando. Agora, quão grande Deus é para nós e quão maravilhoso. Nós tanto o apreciamos. Agora, lerei os versículos 1 e 2 para servirem de base. E então tomaremos os versículos 3 e 4 para o segundo selo. E então os versículos 5 e 6 são o terceiro selo, e os 7 e 8 são os dois versículos para cada cavaleiro. E agora quero que observem como estes indivíduos, neste cavalo amarelo, talvez, aqui vem ele, vai mudando enquanto desce. E então, aquele grande último selo a ser aberto, querendo Deus, no próximo domingo à noite. Que, quando aconteceu, houve apenas a única coisa que aconteceu, fez-se silêncio no céu por meia hora. Deus nos ajude. Agora, lerei o versículo 3 agora. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, versículo 4, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Agora, uma coisa misteriosa agora, quando o animal disse a João, vem e vê. E ele não viu o que era, ele só viu um símbolo. E esse símbolo, a razão porque ele disse, vem, vê, mas ele viu um símbolo, que era para ele usar como símbolo para a igreja, de maneira que ela o observasse até que chegasse a última era, e então o selo seria aberto. Agora, todos compreendem isso agora? Vejam, os selos seriam abertos. E vocês não estão alegres por estarem vivendo neste dia? Isso, vejam, não só isso, amigos, mas lembrem-se sempre, pois do último domingo de manhã, que foi a base para tudo. Simplicidade, estão vendo? Simples, humilde. Acontece de tal maneira que as pessoas simplesmente passam sem notar e nem sabem que isso está acontecendo. E lembrem-se, estamos esperando pela vinda do Senhor a qualquer momento. E quando eu fiz uma declaração de que talvez o arrebatamento seria da mesma maneira. Ter-se-á ido o passado e ninguém saberá nada a respeito. Simplesmente virá assim, estão vendo? E normalmente, consultem a Bíblia e vejam como acontece assim. Estão vendo? Mesmo uma coisa tão grande quanto a vinda do Senhor Jesus, ninguém soube nada. Pensaram, aquele sujeito esquisito. As igrejas disseram, não passa de um fanático. Nós, ele está realmente louco. Disseram, ele é doido. Sabemos que estás doido. Doido quer dizer louco. Sabemos que tens demônio e isso te deixou louco. E procuras ensinar-nos? Quando nasceste lá ilegitimamente, tu nasceste em fornicação. Procuras ensinar homens como nós, os sacerdotes e assim por diante, no templo? Bem, que coisa, aquilo era um insulto para eles. Quando João veio, falou-se dele através das eras de Isaías a Malaquias. São 1.200 ou 712 anos, tinha sido visto pelos profetas que ele viria. Todos estavam esperando que ele viesse, esperando a qualquer momento. Mas a maneira que veio, ele pregou e fez seu serviço e foi para a glória. E nem os apóstolos o souberam. Porque lhe perguntaram, disseram, agora, se o Filho do Homem vai a Jerusalém, todas estas coisas para ser oferecido, disseram, por que a Escritura diz que Elias virá primeiro? Jesus disse, ele já veio e não o soubestes. E ele fez exatamente o que a Escritura disse que faria. E fizeram com ele exatamente o que estava escrito, está vendo? E não puderam entender. Ele disse, foi João. E então, veja, eles despertaram para isso. E quando até mesmo, finalmente, depois de todas as coisas que ele tinha feito, e os sinais que lhes mostrou, e até os tinha chamado, disse, quem dentre vós me condena de pecado, incredulidade? Se não fiz exatamente o que a Escritura disse que meu ofício faria quando eu viesse à terra, então mostrai-me onde pequei, está vendo? Então eu vos mostrarei o que devia ser, e vejamos se credes ou não, está vendo? Ele teria respondido e dito, devias crer em mim quando eu viesse. Eles não creram. Veja, assim sabiam que não deviam acusá-lo disso. Mas ele disse, quem dentre vós pode me acusar de incredulidade? Está vendo? Não fiz exatamente o que era? E mesmo os apóstolos que acompanhavam tropeçaram. Sabemos como dizem as Escrituras. Então, finalmente, ao final, eles disseram, agora cremos. Cremos que ninguém tem de dizer-te, porque sabes tudo. Agora, gostaria de ter visto o rosto dele. Ele deve ter olhado para eles e dito, bem, credes agora? Finalmente vocês se conscientizaram. Bem, não era para ficar, talvez, até aquele tempo, veja. E Deus opera tudo certinho, você sabe. E eu o amo por isso. Mas agora estamos pensando em nossa era agora. Porque se ficar falando sobre isso, não entraremos nestes selos, de modo algum. E agora lembrem-se, estou recebendo muitos pedidos de oração pelos enfermos. E estou orando pelos o tempo todo, por todo pedido que recebo, e pelos lenços e coisas tais. E se pudermos terminar estes selos até o último selo, domingo de manhã nós, se for a vontade do Senhor, gostaríamos de ter um bom culto de cura, antiga, aqui, vocês sabem, onde se dedica a manhã inteira à oração pelos enfermos. E eu estou bastante confiante que será uma estranha reunião de cura. Estão vendo? Estou com um sentimento assim. Vejam, e assim, não estranho, mas pode ser um pouco estranho para alguns. Vejam o que quero dizer. Agora, quão grande é a graça de Deus de revelar seus segredos a nós neste dia. Agora todos cremos que estamos vivendo no último dia. Nós cremos nisso. E lembrem-se, os segredos deveriam ser revelados no último dia. E como ele revela a sua palavra, seus segredos? A Bíblia disse. Gostariam de ler onde ele diz isso? Vamos abrir e ver como ele revela seus segredos. Agora quero que leiam Amós, abram no livro de Amós e quero que leiam no capítulo 3 de Amós e o versículo 7. Muito bem. Lerei o versículo 6 também. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Agora, nos últimos dias, foi-nos predito que se levantará um profeta. Agora, sabemos que temos tido todos os tipos. Agora, eu me dou conta, depois de dar uma olhada aqui esta noite, que eu estou falando onde há estudiosos sentados. E eu gostaria que vocês me entendessem. E vocês compreendem estas fitas, percorrem o mundo. Vejam, praticamente todo o mundo. E eu não gostaria que vocês, de forma alguma, pensassem que estou tentando injetar algum tipo de seita, a dos cobertores ou mantos de Elias. E temos tido todas essas coisas de sobra. Mas, vocês sabem, tudo isso é só um prenúncio da verdadeira coisa que há de vir para confundir as pessoas. Sabiam que tivemos falsos líderes que se levantaram, falsos messias, antes que Cristo viesse? Não, o mestre daquele dia, aquele poderoso mestre, Gamaliel, quando a questão surgiu acerca de açoitar esses homens e assim por diante, ele disse, deixai-os, se é de Deus, ora, sereis achados combatendo contra Deus. Mas, se não é de Deus, disse, não se levantou um homem, não faz muito, e levou 400 para o deserto e assim por diante? Nós temos essas coisas. Que foi isso? Foi tudo precursando a coisa verdadeira quando viesse. Agora veja, Satanás levanta esses. Observe a astúcia desse indivíduo de que estamos falando aqui, Satanás, o qual estamos revelando aqui, simplesmente desnudando-o pelas Escrituras e deixando-os ver quem ele é. É isso que o que deve ser feito. E lembre-se, ele não tentou entrar e ser um comunista. Satanás não tentou. Ele é um anticristo, tão semelhante que, Jesus disse, enganaria até os escolhidos. E esses são aqueles que estão escondidos sob estes selos, cujos nomes estão no livro desde a fundação do mundo. Ele é um indivíduo astuto, e quando vê isso chegando, se aproximando, então ele põe tudo o que pode para fora, para atrapalhar antes que chegue. Sabia que surgirão falsos cristos nos últimos dias? Seguir-se-ia imediatamente após isto, após esta grande mensagem que este irmão falará, que verdadeiramente virá, será ungido no espírito de Elias, imediatamente. E o interpretarão mal. Alguns acharão que ele é o Messias, mas ele estritamente dirá não, porque tem de vir como João. No tempo de João Batista, quando ele saiu a pregar, disseram-lhe, não és tu o Messias? Não és tu aquele? Ele disse, não sou. Não sou digno de desatar suas sandálias, Mas eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E João tinha tanta certeza que ele estava na terra que disse, ele está entre vós, em algum lugar agora. Mas ele não o conheceu até ver aquele sinal descer sobre ele. Então, quando viu aquela luz descer e estender-se como uma pomba e resplandecer sobre ele, ele disse, aí está, é ele. Mas João foi o único que a viu, vocês sabem. João foi o único que ouviu a voz. Todos os demais lá, ninguém a ouviu. Mas então, quando o servo realmente verdadeiro vier com toda a personificação, é para perturbar a mente das pessoas. Satanás faz isso. E aqueles que não podem discernir o certo do errado, eles simplesmente tropeçam. Mas os escolhidos não. A Bíblia diz que ele não conseguiria enganar os escolhidos. E agora, pouco antes da vinda de Cristo, a Bíblia disse que se levantariam falsos cristos e afirmariam ser Cristo e diriam, eis que as pessoas dizem que ele está no deserto, não acrediteis. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque como o sol brilha do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Está vendo? Sim, ele se manifestará e será uma coisa universal. E agora isso irá, agora naturalmente, quando perceberem que algo aconteceu, veja, então eles, agora lembre-se, isso acontecerá imediatamente depois da ida da igreja para o lar, depois do arrebatamento. Agora, haverá falsas personificações o tempo todo, e não temos a intenção de estar ligados a nada assim. Não, Senhor. E creio que quando a pessoa vier, este que está predito vir, eu estou mostrando isso somente pelas Escrituras, que esse homem terá de ser profeta. Certamente que sim. E a revelação de Deus, porque Deus, a palavra do Senhor, vem a seus profetas. Exatamente isso. Isso é, e Deus não pode mudar, veja, se tivesse um sistema melhor, ele o teria usado, mas ele escolheu o melhor sistema no princípio. Do mesmo modo que ele poderia ter escolhido o sol para pregar o evangelho, poderia ter escolhido a lua, poderia ter escolhido o vento, mas escolheu o homem, e ele nunca escolheu grupos. Indivíduos, está vendo? E nunca dois profetas maiores na terra ao mesmo tempo. Veja, cada homem é diferente, tem uma constituição diferente. Se Deus puder tomar uma pessoa, isso é tudo que ele precisa ter bem na sua mão. Ele pode fazer o que quiser. Ele só tem de ter um. Nos dias de Noé, dias de Elias, dias de Moisés, muitos se levantaram no tempo de Moisés. Você sabe como fizeram. E queriam dizer, bem, tu não és o único santo no grupo. E Datã e Corá. E Deus disse, somente separa-te. Eu simplesmente abrirei a terra para engoli-los. Está vendo? É assim. E então o povo começou a se queixar. Ele disse, eu simplesmente acabarei com tudo isso. E ali Moisés tomou o lugar de Cristo, então, para se lançar na brecha e dizer, não o faça, Senhor. Está vendo? E claro que ele... Depois que ele tinha ordenado Moisés fazer isto, ele não passou por cima de Moisés, porque ele estava agindo como Cristo naquela ocasião. Era Cristo em Moisés, absolutamente. Agora, estamos tão alegres hoje de que Deus esteja se revelando a nós, e creio que o grande dia está só começando a alvorecer, raiar. As luzes estão começando a brilhar. Os pássaros do paraíso começaram a cantar no coração dos santos. Eles sabem que não vai demorar muito agora. Algo vai acontecer. Simplesmente tem de acontecer. Assim, se ele não faz coisa alguma, agora toda a Escritura é inspirada. As Escrituras têm de ser absolutamente a verdade. Não há como escapar. Aí é onde discordo dos nossos amigos, a Igreja Católica. Eu creio que ela não foi escrita por meros homens apenas. Creio que foi movida pelo Espírito Santo. E todas estas coisinhas que foram acrescentadas, tentaram acrescentar a ela. Você notou que, no acerto final, todas elas foram descartadas? E estas escrituras legítimas e verdadeiras se encaixam umas com as outras, a ponto de não haver nenhuma contradição nelas. Absolutamente em nenhum lugar. Mostre-me uma composição literária que mal possa escrever um verso sem se contradizer, ou escrever um verso ou dois. E a Bíblia não se contradiz em parte alguma. Já li os velhos críticos dizerem isso, mas faz tempo que lhes ofereci para me mostrarem onde está. Não está aqui. É apenas porque a mente humana é confusa. Deus não é confuso. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Veja, se Deus vai julgar o mundo por uma igreja, como a Igreja Católica diz que é, muito bem, então qual igreja é essa? Veja só as igrejas que temos. Temos 900 e tantas organizações diferentes de igrejas. Agora, como uma ensina desta maneira e uma daquela maneira? Que confusão! Então, cada uma simplesmente faz o que quer, prossegue-se de qualquer maneira. Deus tem de ter algum padrão, e esse é a sua palavra. Falando, não empurrando para os católicos agora, porque os protestantes estão igualmente ruins, mas falando com um sacerdote, ele disse, Senhor Branham, ele disse, Deus está em sua igreja. Eu disse, Senhor, Deus está em sua palavra, e ele é a palavra. Sim, Senhor. Ele disse, bem, ele está em... a igreja é infalível. Eu disse, ele não diz isso, mas disse que a palavra é infalível. Ele disse, bem, nós ensinávamos esse batismo dessa maneira, e assim por diante. Eu disse, quando? Disse, lá nos dias primitivos. Eu disse, o senhor admite ser aquela igreja católica? Eu disse, sim. Eu disse, então, eu sou católico, católico à antiga, creio da maneira antiga. Vocês hoje a confundiram toda e praticamente não ensinam nada na escritura. Intercessão com mulheres e pessoas mortas e todas estas outras coisas e, oh, que coisa, não comer carne e, oh, não sei mais o que, veja. Eu disse, encontre isso na escritura para mim. Ele disse, não tem de estar aí, contanto que a igreja diga que sim, é só isso. Não faz diferença o que diga, é a igreja. Eu disse, a Bíblia disse que qualquer que acrescentar uma palavra a ela ou tirar uma, sua parte será tirada do livro da vida. Portanto, é a palavra. Eu creio na palavra. Agora, e então, se Amós diz e outras escrituras que se encaixam, que se... E lembre-se, nisto, só estamos tocando nos pontos principais. Só, ora, se... Quando entro lá naquela sala e aquela unção chega, se eu pudesse anotar o que ele... Tudo o que se passa, eu ficaria aqui por 3 meses falando de um dos selos. Por isso, só pego certos pontos e comento, só o que parecer não chocar as pessoas. Entretanto, não o bastante para feri-las. Mas, de modo que crendo, iria amadurecer a coisa. Você sabe o que quero dizer. Agora, observe isto agora. Se Deus não faz coisa alguma, disse Amós, até primeiro revelá-la aos seus servos, os profetas. E então vemos o que ele está fazendo. Deve ser que ele está para fazer alguma coisa, o que ele está revelando agora. Deus está para se mover em cena, em juízo, eu creio. Ele está para fazer alguma coisa. E uma coisa, novamente, isto testifica sem dúvida que estamos nos últimos dias. Estamos no final da era, a era da igreja de Laodiceia. Agora, por que estas coisas haviam de ser reveladas somente no último dia? Agora, somente pense nisso agora. Vamos somente tentar assimilar o que cremos que o Espírito Santo gostaria que soubéssemos. Agora lembre-se, nada a ser revelado. Deus não fará coisa alguma, de modo algum, até primeiro revelar aos seus servos os profetas. E antes que faça qualquer coisa, ele a revela. E quando a revela, você pode se lembrar disto, algo está a caminho. Veja, está sendo revelado. E estas coisas sobre as quais estamos falando haviam de ser reveladas no último dia, pouco antes da última trombeta, ao final da mensagem da última era da igreja. Isso mesmo. Se querem ler isso agora, podem abrir em vocês. Eu referi Apocalipse 10, de 1 a 7, na noite passada, para vocês 3 vezes, vejam. E nos dias do toque da mensagem do sétimo anjo, se revelaria e se cumpriria o segredo de Deus. E só falta uma coisa. Quando este livro selado com sete selos estiver aberto, então todo o segredo de Deus... Ora, temos sondado isto por anos, e conforme a Escritura, então nós não havia como entendê-lo até este dia, porque foi oculto. Nós vimos o símbolo, aquilo pelo que foi simbolizado, mas não poderia ser corretamente revelado até o último dia. Está vendo? Agora, então, devemos estar aí no tempo do fim. Agora lembre-se, não, e não se esqueça agora que ele não faz coisa alguma até revelá-la. E não se esqueça também que ele o faz de uma maneira tão simples que os sábios e instruídos falham em entender. Agora, se quiser anotar isso, é Mateus 11, 25 e 26.
Remember, he does nothing till he reveals it, and he reveals it in such a way that the smart...
E lembre-se, ele não faz coisa alguma até revelá-la. E ele a revela de tal maneira que o povo inteligente e instruído falha em entender. Lembre-se, foi sabedoria que o mundo desejou ao invés da palavra, quando o primeiro pecado fez o que fez. Não se esqueça disso agora.
Oh, how grateful we should be.
Oh, quão gratos devíamos ser ao pensar nisso. Agora, vejam só as coisas que acontecem. Vejam as coisas que ele nos tem dito. Vejam aqui neste tabernáculo, vocês com quem fomos criados aqui. Agora vou pedir quanto às fitas... Bem, podem gravar isto. Mas vejam, vou dizer isto só ao povo do tabernáculo. Vocês que têm estado aqui. Eu desafio a qualquer um de vocês, em nome do Senhor Jesus, a alguma vez apontar o dedo a uma única coisa das centenas de coisas que foram ditas antes que acontecessem e dizer que elas não aconteceram. Digam-me uma vez que na plataforma, por aí, onde quer que foi, que ele chegou a falar alguma coisa que não tenha sido perfeitamente e exatamente daquela maneira. Como? Poderia uma mente humana ser assim? Certamente que não. Quando ele apareceu lá no Rio, junho próximo fará 33 anos, na forma de uma luz. Vocês mais antigos se lembram de que eu lhes disse, desde garotinho, essa voz e essa luz. E as pessoas achavam que eu não estava muito certo da cabeça. Claro que eu, provavelmente, teria achado a mesma coisa se alguém dissesse isso. Mas agora, não se tem de ter dúvidas acerca disso agora. E a igreja não tem tido dúvidas desde 1933, lá no Rio, aquele dia, onde eu batizava centenas de pessoas. Lembro-me que aquele rapaz, Mara, disse, está indo afundar essas pessoas na água, Billy? O pequeno Jim Mara, aqui embaixo, acho que ele está morto agora. Acho que ele foi assassinado lá, certa mulher atirou nele. Mas ele me perguntou, está indo afundar essas pessoas na água? Eu disse, não, Senhor, vou batizá-las em nome de nosso Senhor Jesus. E havia uma mulher indo junto no grupo. Ela disse para outra mulher, disse, fez um comentário, algo a esse respeito. Disse, bem, não me importaria de ser afundada. Disse, tudo bem, não me importo. Eu disse, volte e arrependa-se. Você não está em condições de ser batizada em nome de Jesus Cristo. Está vendo? Isto não é uma coisa com que se brinca. É o Evangelho de Cristo, revelado por uma comissão. A palavra... Agora mesmo, se você está dizendo bobagem e tolice, você poderia ter colocado isto em algum outro lugar. Mas lembre-se, está prometido na palavra que isso aconteceria. É exatamente o que seria. E aqui está. Então, aquele dia lá, quando estavam de pé no rio, e o anjo do Senhor, que eu lhes disse que parecia uma estrela ou algo à distância, então se aproximou e já lhes contei a aparência da luz esmeralda. E lá veio ela diretamente até o rio onde eu estava batizando. Quando homens de negócios aqui na cidade disseram qual foi o significado disso, eu disse, isso não foi para mim, foi para vocês. Eu creio, estão vendo? Isso foi para o bem de vocês, que Deus fez isso, para fazê-los saber que eu estou dizendo a verdade. Por ser bem jovem, um rapaz, e com cerca de 21 anos, eles não creriam nisso, veja, porque era demasiado para um rapaz. E então eu estava pensando, o irmão Robertson aqui, um de nossos administradores, eu o vi aqui faz alguns minutos, ele estava me contando outro dia que estava em Houston, quando a foto aí foi tirada, que vocês veem. E eu estava naquele debate, eu tinha começado a falar algo acerca disso a outra noite. O irmão Roy foi o único, com mais um homem, era a única pessoa no grupo que tinha um gravador. Era um daqueles antigos gravadores de arame. Veja o irmão Robertson agora e sua esposa. Assim, é isto, a senhora Robertson estava enferma. O irmão Roy era veterano e suas pernas foram destroçadas e consideraram-no morto. Ele era oficial do exército. E um 88 alemão acertou este tanque com que ele ia e matou o homem e o despedaçou. Consideraram-no morto por bom tempo e disseram que nunca andaria, porque ambas as pernas foram rompidas, os nervos nelas e coisas tais. Ora, ele quase consegue andar mais depressa que eu. Mas que foi isto? Houve algo que ele viu e foi a Houston. E estava me contando sobre sua esposa. E ele tem a gravação em arame. Ele vai gravá-la numa fita. E depois que os cultos terminarem aqui, bem, ele vai tocá-la para vocês, espero. E na velha gravação em arame lá, ele tem meus cultos realizados em Houston. E então sua esposa, ele disse, está gravada lá e nunca notou isso até o outro dia. Ela estava tão triste. Ela estava enferma e queria entrar na fila de oração. Eles não me conheciam e eu nunca os havia visto na vida. Assim, ela estava sentada junto a uma janela aquele dia, olhando para fora, e tão melancólica, vocês sabem, e aborrecida, e desejando poder conseguir um cartão de oração para entrar na fila. E aconteceu que, aquela noite, ela entrou na fila, ou na noite seguinte, ou algo assim, creio que na mesma noite, e ela entrou na fila. E quando subiu na plataforma, o Espírito Santo lhe disse, agora a senhora não é daqui, a senhora é de uma cidade chamada New Albany. E disse, a senhora estava sentada junto a uma janela hoje, olhando para fora e toda preocupada como conseguir um cartão de oração. Lá está, na fita, anos atrás. E então, no início da reunião, quando o Espírito Santo estava lá, aquele foi o princípio do encontro. Só estávamos tendo cerca de 3 mil pessoas, então chegamos a 8 mil, depois a cerca de 30 mil. Deste modo, enquanto eu falava numa das primeiras reuniões, eu disse, não sei por que estou dizendo isto, agora está na fita, mas... Este será um dos destaques da minha época. Algo vai acontecer durante esta reunião que será maior do que qualquer um que já tenha visto. E foi apenas umas 8 ou 9, 10 noites depois disso, quando o anjo do Senhor apareceu diante de umas 30 mil pessoas e desceu e a foto foi tirada. Ali está, agora mesmo, a qual tem os direitos autorais reservados em Washington, D.C., como o único ser sobrenatural que já foi fotografado no mundo. Então falei a respeito, vocês sabem, dizendo que às vezes, sob o discernimento, digo, uma pessoa está coberta pela sombra da morte. Há um capuz escuro, deu uma sombra. Ela está para morrer. E então aqui em East Pines, ou Southern Pines, eu creio que foi justamente quando eu estive lá na última reunião, uma pequena senhora ali sentada e algo lhe disse, tire essa foto, depressa, enquanto eu falava com uma senhora. E ali estava. Creio que estará no quadro de avisos, tem estado por bom tempo. Lá está aquele capuz escuro pairado bem acima dessa senhora. Ela tirou outra foto, tão logo o Espírito Santo anunciou isso. Tinha desaparecido, disse, a senhora vai ser curada. O Senhor a curou, o câncer se foi, e ali estava. E ela foi curada, está vendo? Aí está. Está vendo? Isto somente serve para mostrar que Deus sabe qual é a hora do dia. Nós não. Nós somente temos de obedecê-lo. Agora, podemos simplesmente continuar falando, mas cheguemos aqui agora só por um minuto e vamos relembrar este selo anterior, de modo que possamos fazer uma associação com aquele. Agora, só uma revisão por alguns momentos, o primeiro selo. Nós notamos na abertura do primeiro selo que Satanás tem um homem super religioso. Você notou aquele cavaleiro sobre o cavalo branco? O que eles, Pensava-se que essa era uma a igreja primitiva saindo, mas, que coisa, tem-se ensinado isso no decorrer dos anos. Mas não poderia ser. Observe quando os demais, quando os ligarmos todos, então, olhe onde está, veja, agora, e não sei o que os demais vão ser até agora, mas sei que tem de se encaixar perfeitamente ali, porque é a verdade, essa era a igreja hierárquica de Roma, exatamente. Essas pessoas que pensam que os judeus são o anticristo, elas com certeza estão 1 milhão de milhas fora do rumo. Nunca pense que os judeus são o anticristo. Os olhos deles foram cegados de propósito para que tivéssemos uma maneira de entrar, dando-nos um tempo de arrependimento. Mas o anticristo é um gentio, certamente. É um personificador da verdade. Anti, contra. Agora, este grande super-homem, como ele se tornou um grande homem, e então finalmente foi entronizado. E então, depois de entronizado, ele foi coroado. E agora, ele, depois disso, ele foi adorado em lugar de Deus. Agora veja, antes mesmo disso vir, quero lhe perguntar uma coisa. Quem foi esse? Que foi aquilo em Paulo, em 2 aos Tessalonicenses 2:3, que disse que esse homem viria? Porque esse homem viu o desenrolar da era e viu isso? Ele era profeta de Deus, certamente. Porque foi, ele disse, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos que apostatariam da fé e dariam ouvidos a enganadores. Você sabe o que é enganar? Um espírito enganador na igreja? Isso é claro. Enganador, espírito de clero, operações de demônios, hipocrisias na igreja. Obstinados, orgulhosos, sabedoria, veja, sagazes, inteligentes, tendo aparência de piedade. Simplesmente vão, dizem, bem, somos cristãos, devíamos ir à igreja. Tendo aparência de piedade, mas negando as revelações, o poder e a operação do Espírito. Destes afasta-te. Está vendo? Agora note, ele disse, porque deste número são os que irão de casa em casa e levarão mulheres nécias. Isso não quer dizer mulheres com o Espírito Santo. Mulheres nécias que são levadas de várias concupiscências. Várias concupiscências. Elas gostam de entrar em toda coisinha que possam e todos os tipos de sociedades e viverem da maneira que queiram e ainda... Nós vamos à igreja, estamos tão bem quanto qualquer outra pessoa. Danças, festas, cortar o cabelo, pintar-se, vestir qualquer coisa que queiram. E ainda, nós somos pentecostais. Nós estamos tão bem quanto qualquer outra pessoa. Oh, suas próprias obras a identificam, verdade? Note. Mas ele disse, homens réprobos de mente quanto à verdade. O que é a verdade? A palavra que é Cristo. Quanto à verdade. Oh, você se move contra as mulheres, você detesta mulheres, você faz isto, aquilo. Não, senhor, isso não está certo. Isso é uma falsidade. Eu não detesto mulheres. Não, senhor, elas são minhas irmãs, se são irmãs. Mas a coisa que eu... O amor é corretivo. Se não é corretivo, não é amor. Se é, então, se é amor, é amor filial e não ágape. Eu lhes digo isso. Pode ser que se tenha um pouco de amor filial por alguma dama de boa aparência, mas amor ágape é uma coisa diferente. É um amor que endireita a coisa e encontra Deus em algum lugar além, onde podemos viver eternamente. Estão vendo? Não tive essa intenção, talvez, da maneira que pareceu, mas vocês sabem o que eu espero que entendam. Muito bem. Agora, mas lembrem-se, ele disse, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim irão eles, mas seu desvario foi logo manifesto. Por quê? Quando Moisés foi comissionado a fazer algo que pareceu radical, mas ele foi lá do modo mais honesto que podia. E Deus lhe disse para pegar esta vara e lançá-la ao chão e ela viraria uma serpente.
Então ele fez para lhe mostrar o que aconteceria. E diante de Faraó, ele se pôs ali de pé exatamente como Deus o havia comissionado. E lançou sua vara ao chão, e ela virou uma serpente. E sem dúvida que Faraó disse, um truque barato de mágico. Assim ele foi e tomou seus janes e jambres, disseram, podemos fazer essas coisas também. E lançou a vara e virou serpentes. Agora, o que Moisés podia fazer? Que foi isto? Foi uma demonstração de que toda coisa genuína de Deus, o diabo tem um personificador para ela. Eles personificam para desviar as pessoas do caminho. Que fez Moisés? Digamos, bem, acho que me enganei. Melhor voltar? Ele apenas ficou quieto, porque tinha cumprido sua comissão ao pé da letra. Então, de repente, a serpente de Moisés devorou a outra. Estão vendo? Já pensaram no que foi feito daquela outra serpente? Para onde foi? Moisés apanhou a vara e saiu com ela. Ele operou milagres com ela. E aquela serpente estava dentro desta outra vara. Estão vendo? Isso é maravilhoso, não é? Sim, Senhor. Agora, o anticristo vem à luz gradualmente. Quero que notem isso. Agora, quando ouvirem... Agora, aos meus amigos católicos, fiquem quietos só por um minuto. E agora, e então veremos onde os protestantes, onde todos estamos. Vejam. Notem, a primeira igreja, quando a igreja católica diz que eles foram a primeira, a igreja original, está certíssimo. Eles foram. Eles começaram no Pentecostes. Foi lá que a igreja católica começou. Agora, antigamente, eu não acreditava muito nisso, até que li a história e verifiquei que estava certo. Eles começaram no Pentecostes. Mas começaram a se desviar, e veja onde estão. E se os pentecostais se desviarem na velocidade com que estão agora, eles não terão de esperar 2000 anos. Em 100 anos, a partir de agora, eles estarão mais longe do que a Igreja Católica. Isso mesmo. Mas notem como este cavaleiro do cavalo branco. Agora, nós só estamos estabelecendo a base um pouco, até entrarmos neste selo. Agora, notem o cavaleiro do cavalo branco, quando saiu, ele serve em 3 estágios. O diabo, como provei para vocês a outra noite, está em uma trindade do mesmo modo que Deus, mas é o mesmo diabo o tempo todo, em 3 estágios. Notem seus estágios. No primeiro estágio, ele vem em... O Espírito Santo caiu e o povo tinha tudo em comum. E o Espírito de Deus estava sobre eles. E os apóstolos iam de casa em casa partindo o pão com o povo, e havia grandes sinais e maravilhas sendo feitos. E então, de repente, Satanás começou a fazer surgir uma murmuração. Então, depois de certo tempo, estes escravos e os pobres da terra que receberam o Espírito Santo foram para diversos lugares testificando. Eles testificaram a seus senhores e depois de certo tempo começaram a vir, gente como capitães do exército e diversos tipos de pessoas. Os célebres começaram a ver a coragem e os milagres e sinais que estes homens faziam. Assim sendo, aceitavam o cristianismo. Bem, então, veja, quando ele adotava o cristianismo, ele ia lá no lugar onde estavam se reunindo, num salãozinho velho e escuro, e batendo palmas e gritando e falando em línguas e recebendo mensagens. Ora, ele nunca poderia levar aquilo ao seu concorrente ou o que fosse em seu negócio. Ele nunca creria nisto dessa maneira. Certamente que não. Assim ele teve de adorná-lo, de forma que começaram a se reunir e começaram a pensar, agora formaremos algo um pouco diferente. E Jesus imediatamente, na primeira era da igreja, ele lhes disse, no capítulo 2 do Apocalipse aqui, tenho, porém, contra ti, por causa destas obras dos Nicolaitas, Nicol, conquistar os leigos. Em outras palavras, querem tornar, ao invés de todos serem um, querem tornar algum indivíduo santo. Eles queriam fazer algum tipo de... Queriam seguir o modelo do paganismo de onde eles saíram. E finalmente conseguiram. Agora observe, primeiro Nicolaíta. O Nicolaíta foi chamado na Bíblia anticristo, porque era contra a doutrina original de Cristo e dos apóstolos. Eu não quero mencionar o nome de certo homem. É um grande homem, mas estive em sua reunião aqui há alguns anos. E ele sabia que eu estava lá, porque lhe apertei a mão. E ele disse, você sabe, temos tal coisa hoje que eles chamam pentecostais. E disse, eles se apoiam no livro de Atos. E disse, vejam, Atos foi apenas um andaime para a igreja. Dá para imaginar um homem que estudou a Bíblia, um corajoso ancião, e que tem estudado a Bíblia como esse indivíduo estudou, e depois fazer um comentário assim? Pareceu como se não... Isto nem parece o Espírito Santo. Bem, não há como ser, em parte alguma. Porque qualquer um com entendimento comum saberia que os atos dos apóstolos não foram atos dos apóstolos. Foram os atos do Espírito Santo nos apóstolos. Não sabem como seguimos o modelo disso nas eras da igreja? Aqueles animais que se encontravam lá, vigiando aquela arca lá. Mateus, Marcos, Lucas e João, lá de pé, vigiando isso. E lá está o que aconteceu como o resultado dos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi isso que a árvore produziu, seu primeiro ramo, e foi isso que aconteceu. E se essa árvore algum dia produzir outro ramo, escrever-se-á outro livro de Atos após si. Porque, veja, a mesma vida tem de estar na mesma coisa. Assim, agora hoje, quando examinamos nossas igrejas denominacionais, metodista, batista, presbiteriana, luterana, igreja de Cristo, assim chamada, e pentecostais e demais, onde encontramos isso? Não se encontra! Vou admitir que os pentecostais têm o que é mais próximo disto que há, porque estão aqui em cima na era da igreja de Laodiceia. Eles tiveram a verdade e a rejeitaram, ficaram mornos com ela e Deus os vomitou da sua boca. Isso é exatamente conforme as Escrituras. Não se pode fazer essas Escrituras mentirem. Está vendo? Elas serão verdadeiras, sempre. Não tente, a única coisa, não tente alinhar seu pensamento com as, ou as escrituras com o seu pensamento, mas alinhe-se com as escrituras, ou seja, então você estará movendo-se com Deus, não importa o quanto se tenha de cortar ou por de lado, alinhe-se com isso, está vendo? Veja o que ele fez a primeira vez que desceu. Bem, se Deus agiu assim a primeira vez, ele tem de agir assim a segunda vez. Tem de agir assim todas as vezes, ou ele agiu errado a primeira vez. Veja, como mortais, nós podemos cometer erros. Deus não pode. A primeira decisão de Deus é perfeita. E a maneira que ele escolheu fazer as coisas, não pode haver nenhuma outra maneira melhor. Ele não pode melhorá-la, porque, para começar, é perfeita. Se não é, então ele não é infinito. E se ele é infinito, então é onisciente. E se ele é onisciente, é onipotente. Amém. Ele tem de ser para ser Deus. Está vendo? Assim você não pode dizer agora, ele aprendeu mais. Ele não aprendeu mais. Ele é a própria fonte de toda a sabedoria. Está vendo? Nossa sabedoria aqui vem de Satanás. Nós a herdamos do Éden, onde trocamos fé por sabedoria. Eva trocou. Agora, ele primeiro foi chamado anticristo. No segundo estágio, foi chamado o falso profeta, porque aquele espírito entre o povo encarnou-se. Você se lembra agora que o cavaleiro do cavalo branco não tinha coroa quando começou, mas então a ele seria... recebeu uma coroa, porque ele, para começar, era o Espírito Nicolaíta, e então ele se encarnou num homem, e então ele foi coroado, e recebeu um trono e foi coroado. E então ele serviu aí por muito tempo, como veremos, enquanto nós, o selo se abrir. E então, verificamos, depois daquele longo tempo, Satanás foi expulso do céu, e ele desceu, conforme as Escrituras, e se entronizou. Somente pense, entronizou-se naquele homem e tornou-se uma besta. E tinha poder, poder supremo, como ele fez. Todos os milagres e tudo mais que ou as matanças e lutas sangrentas e tudo o que Roma podia produzir. Muito bem. Ele matou por meio de cruel punição romana. Simplesmente... Oh, como poderíamos entrar em algumas escrituras aqui? Lembre-se, Jesus Cristo morreu sob a punição de Roma. Pena de morte. A mensagem que tenho no coração para pregar aqui nesta próxima reunião, na tarde de Sexta-feira Santa, aborda 3, 4 coisas. Veja, ali eles o crucificam. Ali, o lugar mais santo e mais religioso do mundo era Jerusalém. Eles, o povo mais santo que se supunha ser do mundo, os judeus. Ali, eles crucificam a punição mais cruel que Roma podia produzir. Crucificaram-no. Quem? A maior pessoa que já viveu. Ali, eles o crucificaram. Oh, que coisa. Deus me ajude a fazer isso penetrar naquele grupo de homens de negócios até poderem ver onde se encontram. Muito bem. Agora, não para ser diferente, não para ser desagradável, mas para balançar isso até aqueles irmãos poderem ver que seus dignitários e santos pais e coisas que estão redigindo nesse jornal dos homens de negócios são bobagem. Cristãos não devem chamar nenhum homem pai. Eles começaram com isso. Tenho tentado ajudá-los em tudo que posso. Veja, agora, aonde essa fita vai? Assim, para mim, acabou. Certamente, não terei mais nada a ver com isso. Muito bem. Primeiro, lembre-se de Cristo. Primeiro, como Nicolaíta. E o que a era Nicolaíta pedia? Pedia para se afastar daquele bando de pessoas que gritava e batia palmas e tinha uma aparência vergonhosa, como fizeram no Pentecostes, agindo como bêbados, cambaleando no Espírito e coisas tais. Eles não queriam nada daquela coisa. Diziam que estavam embriagados. E quando os célebres, escute, não fale em ver isto, pode lhe parecer loucura, mas é a verdade. Quando os dignitários começaram a entrar, eles não conseguiram se humilhar a isso. O que torna Deus grande é porque ele é grande o bastante para se humilhar. Isso é o que o torna grande. Não há nada maior. Ele se humilhou ao mais baixo nível que alguém poderia, a que qualquer ser humano já se humilhou. Ele era o rei do céu e veio à cidade mais baixa da terra, Jericó. E se rebaixou tanto que mesmo o homem mais baixo da cidade teve de olhar para baixo para ele, para vê-lo. Está certo? Zaqueu, isso mesmo. Ele foi chamado pelo pior nome que qualquer ser humano pode ser chamado. Um feiticeiro, um diabo, Beelzebu. Foi isso o que o mundo pensou dele. Sofreu a morte mais cruel. Não teve um lugar onde reclinar a cabeça, expulso por toda a organização. Mas quando Deus o exaltou, foi tão alto que ele tem de olhar para baixo para ver o céu. Veja como, Deus em humildade, está vendo? E ele lhe deu um nome tão grande que a família inteira do céu recebe o seu nome e toda a família da terra. A família toda da terra recebe o nome Jesus. Todas as famílias do céu recebem o nome Jesus. E tal nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua o confessará como sendo o Senhor, quer aqui, quer no inferno. O inferno se dobrará. Tudo mais se dobrará. Está vendo? Mas primeiro foi humildade, depois se tornou grande. Está vendo? Deixe que Deus exalte. Aquele que a si mesmo se humilhar, Deus exaltará. Está vendo? Agora, notamos que este espírito Nicol queria sabedoria, ser mais inteligente. Tinha de arrazoar, como foi no Éden. Arrazoar contra a palavra de Deus pela sabedoria, e a igreja se deixou levar. Que foi isso? Agora, digamos, tomemos esta igreja aqui e tomemos um grupo de pessoas como nós, supondo que vocês não fossem realmente cheios do Espírito. E tomemos, digamos, agora nada contra o prefeito da nossa cidade. Não creio que o conheça, o Sr. Bororf. Ele ainda é prefeito, o Sr. Bororf? Vejam, eu não... O Sr. Bororf é um ótimo amigo meu, vejam. Mas digamos que o prefeito da cidade e toda a força policial e todos os delegados de polícia e eles todos frequentassem aqui. De repente, se estivessem com qualquer coisinha que fosse na cabeça e começassem a falar com a junta e as pessoas por aqui e dissessem, agora, sabem de uma coisa? deveria ser diferente. Se vocês não fossem cheios do Espírito e não tivessem um homem realmente cheio do Espírito atrás do púlpito, quando notassem, vocês estariam tentando favorecê-los. Talvez não nesta geração, talvez na próxima geração. E foi assim que começou a entrar. Estão vendo? Por quê? Estavam dizendo, olhem aqui, é sensato. Vocês dariam ouvidos. Digamos que um homem chegasse aqui que pudesse dizer, esta igreja é muito pequena, edifiquemos uma igreja grande. Vou levantar uma para vocês aqui, valerá muito dinheiro. $500,000 será colocado ali. Eu a colocarei no programa de rádio. Quando você faz isso, então ele está tratando de seus próprios interesses. 90% das vezes vocês sabem um desses tipos. Logo se nota que se assim acontece, então ele faz tudo para que lhe seja conveniente. Não se pode dizer nada, porque o irmão fulano de tal lá atrás, ele sustenta as finanças desta igreja. Estão vendo? E então pega-se um modernista de algum seminário que conhece acerca de Deus mais ou menos tanto quanto um hotentote conhece acerca das noites egípcias, e ele chegará ali e procurará favorecer esse indivíduo, porque ele sempre lhe compra um carro novo, permite ele viajar de um lado para outro, ele compra isto, aquilo e aquilo mais. Agora, foi exatamente assim que começou. Certo. Note, sabedoria e sagacidade. Diziam. Agora, olhem aqui, não é mais do que sensato? Agora, nossas mulheres, que diferença faz como elas usam o cabelo? Mas a Bíblia diz que faz diferença sim. Considere só essa coisa, além das centenas de outras. Está vendo? Faz diferença sim. Deus disse que fazia diferença, de modo que é uma diferença. Mas veja, se fomentarem isso e a junta de administradores e diáconos e tudo mais, de repente ou o pastor entra ou sai. Simplesmente isso. Veja, é o povo que elege. Muito bem, agora note, esse espírito começou a mover-se e a igreja que era assim, que recebeu tantos dignitários nela, tantas coisas grandes e tanto dinheiro, começou a rolar e com o tempo eles deram ouvidos e se deixaram levar à astúcia do diabo. E essa foi exatamente a mesma coisa que Eva fez no Jardim do Éden. Agora, escutem isso. Isso mesmo. Vejam, a mulher natural, noiva de Adão, antes de ele vir a ela como esposa, se deixou levar pela trapaça de Satanás contra a palavra de Deus por arrazoá-la. Antes de Adão viver com Eva como esposa, Satanás derrotou-o nisso. Isso mesmo. Vocês ouviram a árvore noiva sobre a qual preguei. Ela fala disso. Veja. Muito bem. Agora notem. Eva se deixou levar por arrazoamento lá. Agora ele, Satanás, tentou arrazoar isto. Ela disse, mas o Senhor disse... Ele disse, você sabe, mas certamente o Senhor não irá. Está vendo? Você vai querer ser sábia. Você quer conhecer algo? Ora, você não passa de uma moça estúpida, está vendo? Você deveria saber alguma coisa. Como esse é Satanás. Oh, que coisa. Assim são alguns destes modernos, veja. Oh, eles são só um bando de santos roladores. Não dê atenção a eles, veja. Não vá, está vendo? Agora, a natural, primeira noiva da raça humana, antes de seu esposo vir a ela, ela caiu da graça ao dar ouvidos à mentira de Satanás, depois de Deus tê-la fortificado atrás de sua palavra. Se tivesse permanecido atrás da palavra, ela nunca teria caído. Agora, isso é no natural. Note, a mulher natural. E qual foi a maldição, a verdadeira maldição por sair detrás da palavra de Deus? Agora lembre-se, ela creu em cerca de 98% dela, mas só se tem de abrir mão de uma coisa, está vendo? Ela creu em grande parte dela. Oh, certamente. Ela a falou, e Satanás admitiu que estava certo. Se ele conseguir encurralar você, é só isso o que ele quer. Está vendo? A única coisa que se tem de fazer é dar uma viradinha na bala, assim, e ela errará o alvo. Está vendo? Simplesmente isso. Agora, ela creu em grande parte dela. mas ainda assim errou o alvo. Agora, e os resultados? Por que ela deixou a palavra por um pouquinho de razão? Bem, diz agora, e as mulheres? Ou por que o irmão quer falar acerca de algo assim? Mas qualquer destas coisinhas, qual é a diferença se é evidência inicial? Há algo nisto. Você tem. Isso tem de ser endireitado. Nós temos presumido a respeito dela no decorrer das sete eras da igreja, quase. Mas chegou a hora quando Deus a está falando. E Ele não só a está falando, mas a está mostrando. E a está vindicando. E a está provando. Isso mesmo. Se Ele não faz isso, então não é Deus. Simplesmente isso. Deus sustenta a sua palavra. Note agora. Agora, a mulher natural causou morte natural, porque deu ouvidos ao arrazoamento para se fazer sábia. Fazer-se sábia ao invés de permanecer atrás da palavra e fazer o que Deus lhe disse para fazer. Ela queria sabedoria e ser sábia. E deu ouvidos ao arrazoamento e pôs a perder a raça humana inteira. Está vendo? Agora, desta vez, a mulher espiritual, a noiva de Cristo, que começou no dia de Pentecostes com a igreja apostólica primitiva, perdeu a mesma coisa no concílio de Nicéia. E o irmão sabe que está certo. E no concílio de Nicéia, quando ela deu em troca seu direito de primogenitura espiritual, para obter as grandes igrejas de Constantino e coisas que ele lhes ofereceu ali, e ela vendeu seu direito de primogenitura espiritual por um monte de dogmas romanos. Agora, isso é duro para os católicos, mas os protestantes fizeram a mesma coisa e são representados na Bíblia aqui como uma filha da prostituta, da meretriz. É exatamente isso mesmo, cada um deles. Não há desculpas. Mas dali sempre houve um pequeno remanescente, o tempo todo, que vai formar a noiva. Note, ela perdeu seus direitos de primogenitura. Veja, antes de seu esposo chegar a ela, está vendo? Antes das bodas, ela perdeu sua virtude. E agora lembre-se de que lá ela disse, estou assentada como rainha. De nada tenho falta naquela era de Laodiceia lá. Rica sou e estou enriquecida e assim por diante. E ó, o mundo inteiro me admira. Sou a grande igreja santa e assim por diante. Somos deste jeito, a era inteira. E ele disse, não sabes que estás nu, cego, miserável, desgraçado, pobre e não o sabes. Essa é a condição. Agora, se o Espírito Santo disse que a condição seria assim nos últimos dias, é assim. Não há como escapar. É desse jeito. Agora observe, agora quando ela vendeu seu direito de primogenitura lá atrás, seu virtuoso direito da palavra, o que fez ela? Quando Eva fez isso, ela perdeu a criação. Toda a criação abaixo dela caiu. Agora note, e quando a igreja fez isso, aceitou dogmas ao invés do Espírito e da palavra. Isso amaldiçoou o sistema inteiro. Todo o sistema denominacional que já existiu ou virá a existir foi amaldiçoado com isso e caiu porque não há outra maneira. Quando se reúne um grupo de homens para procurar entender alguma coisa, um tem a cabeça deste jeito e um tem a cabeça daquele jeito e um tem a cabeça deste jeito. E eles juntam tudo e chacoalham e quando sai, é isso que se tem. Foi exatamente isso o que fizeram no concílio de Nicéia. É exatamente isso o que fazem na Metodista, Presbiteriana, Igreja de Cristo e nas demais. E ninguém, não importa o que Deus lhe revele, tem de ensinar da maneira que a credencial deles, o credo deles, credo, diz, ou o expulsarão. Agora, não me diga que não. Eu já estive nessa situação, veja, e sei disto. E é exatamente isso o que tem acontecido, de modo que a coisa inteira está amaldiçoada. Não admira que o anjo tenha dito, sai dela, povo meu, para que não sejas participante das suas pragas. Porque ela vai, ela está amaldiçoada e tem de sofrer a maldição da ira de Deus sobre si, porque vendeu sua virtude e direitos. Está vendo? Mas, oh, que coisa! Mas lembre-se, vendo toda essa condição, mas ainda assim Deus prometeu em Joel 2:25, se quiser anotar, nos últimos dias, quando ele disse, o que ficou da lagarta, o pulgão comeu, o que ficou do pulgão, os gafanhotos comeram, o que o gafanhoto comeu, sucessivamente, inseto após inseto, tinha vindo e comido daquela igreja até finalmente não ser nada mais que um toco. Observe, o que ficou dos romanos, os luteranos comeram. O que ficou dos luteranos, os metodistas comeram. E o que ficou dos metodistas, os pentecostais comeram. Veja, até ela estar reduzida a um toco. E sabe de uma coisa? Tome esses bichos aí, o gafanhoto e o pulgão e assim por diante. Examine-os por todo o livro e verifique. É o mesmo bicho, só que em diferentes estágios. Retenha isso. Assim são estes selos. São os mesmos bichos. Você vai ver quando apresentarmos isso assim. Eu lhes direi agora. É o mesmo bicho o tempo todo. Quatro desses bichos, quatro aqui, e ali estão eles. São a mesma coisa. É o mesmo espírito. O que ficou de um, o outro comeu, e o que ficou deste, o outro comeu. Dessa maneira, até reduzirem a um toco. Mas Joel disse, restituir-vos-ei, diz o Senhor, todos os anos que o pulgão comeu. Que é isto? Como ele vai fazê-lo se começou anticristo por ser contrário ao ensino de Cristo que aceitou dogma em lugar da palavra? E no decorrer dos anos, os reformadores especularam acerca disto, como a Bíblia disse. Mas no último dia, ao toque, Apocalipse 10, de 1 a 7, ele disse, se cumpririam os mistérios de Deus nos últimos dias, ao toque do sétimo anjo. Malaquias 4 disse que ele enviaria Eliseu antes do dia mal vir sobre a terra, quando ele a queimaria como uma fornalha. E ele restauraria e traria de volta os filhos à fé dos pais. A fé original apostólica pentecostal foi prometida ser restaurada. Agora, isso é simplesmente tão claro quanto a Escritura possa dizê-lo. Agora está prometido. E se estamos nos últimos dias, algo tem de acontecer. Estão vendo? E está acontecendo e o estamos vendo. Notem a trindade de Satanás. A mesma pessoa que vem, só que encarnado, de um para o outro. É a maneira que esses insetos fizeram, esses bichos, de um para o outro. Exatamente. Nicolaíta, anticristo espiritual. Papa, falso profeta. Besta, o próprio diabo encarnado. Ele não pode fazer. Agora, mantenham isso em mente agora, enquanto vão acompanhando. Vocês vão ver estes cavaleiros chegarem diretamente a isso. Vejam, estou montando um quadro para vocês aqui. Se eu colocasse num quadro negro, vocês poderiam entendê-lo melhor. Vejam, estou observando. Primeiro, agora, lembrem-se disso. O que ele é, em primeiro lugar, ele é um espírito anticristo. João disse que sim. Filhinhos, o espírito do anticristo já operando nos filhos da desobediência. Vejam, essa coisa já tinha iniciado. E então tornou-se como que um dito na próxima era da igreja. E na era seguinte da igreja foi uma doutrina. E na próxima era da igreja ela foi coroada. Agora, não é tão claro quanto se pudesse ler isso em algum lugar. Estão vendo? Vejam, aí vem ele. Agora, primeiro, ele foi chamado o quê? Espírito Anticristo, porque era contra a palavra. Foi esse o início. Foi exatamente isso o que causou a coisa toda. Foi se desviar da palavra de Deus. Não porque Eva tenha dado uma surra em Caim um dia. Estão vendo? Não foi essa a causa. A primeira coisa que causou tudo foi que ela se desviou da palavra. Ela se desviou da palavra. E a primeira coisa que deu início à prostituição na igreja do Deus vivo, a noiva de Cristo, foi que ela se desviou da palavra e aceitou o dogma romano em lugar da palavra de Deus. O que aconteceu com cada organização fez exatamente a mesma coisa. Agora, mas ele prometeu que nos últimos dias daria um jeito de restaurar novamente. A palavra do Senhor cairia sobre a terra. como ele fez no princípio. E ó, e restaurará o quê? O que deu início contra a palavra. E o que é para esse indivíduo fazer quando vier ungido com o Espírito de Deus? Ele somente traz a fé dos filhos de volta aos pais. É assim que ele restaura. E tome esta mesma palavra no mesmo lugar que ela está aqui, ela vai fazer a mesma coisa. Jesus disse, se alguém for dos meus, e aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E quando lhe pediram para fazer certas coisas, ele disse, eu só faço o que o Pai me mostra. Não faço coisa alguma até que a veja primeiro. O que vejo o Pai fazendo, isso também faço. O Pai trabalha, e então eu trabalho até agora. Estão vendo? Não veem isto? Ora, é justamente como ler o jornal. Estão vendo? Agora, primeiro então, ele se tornou um anticristo. Agora, ele não podia ser anticristo só em espírito. Então, ele se tornou um anticristo e aquele espírito tomou um homem que ensinava as mesmas coisas que aquele espírito anticristo estava fazendo. E então, ele se tornou um falso profeta para o espírito anticristo. Agora, e quanto a uma pessoa numa organização? Façam como quiserem. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Muito bem. Agora, finalmente, ele se torna uma besta. Agora esperem, e entraremos nisso daqui a pouco. Vejam. Muito bem. Agora, assim, a trindade de Satanás se apresenta. Satanás o tempo todo. Satanás, espírito anticristo. Espírito anticristo, encarnado, falso profeta. Então, torna-se a besta. Estão vendo? Quando, não o demônio que estava naquele anticristo, mas quando o próprio Satanás é expulso, ele desce e assume o lugar onde o demônio estava. O diabo, então o diabo está encarnado no homem. Está simplesmente se repetindo. É isso que Judas Iscariotes foi. E o que fez ele? Ele foi um dos indivíduos que estavam contra Cristo. Ora, ele era o tesoureiro. Caminhava com ele, certamente. Caminhava junto com eles. Foi lá e expulsou demônios e fez exatamente o que eles fizeram. E Cristo era o Deus encarnado. Deus encarnado, em carne, Emmanuel. E Judas era o filho da perdição. E Jesus era filho de Deus. Deus encarnado, diabo encarnado. Algumas pessoas só enxergam três cruzes naquela ocasião. Havia quatro delas. Havia três no Gólgota que nós vemos, que era Jesus no meio, um ladrão à sua esquerda e um ladrão à sua direita. E observe, um ladrão disse ao outro, ou disse a Jesus, se, agora, você sabe que ele é a palavra, mas se tu és a palavra, não te salvarás a ti mesmo? Não farás algo? É a mesma coisa hoje. Você ainda não ouviu esses velhos demônios virem dizendo, se você crê em cura divina, aqui estão os olhos de alguém. Não vai abrir os olhos dele? Fere-me de cegueira. É aquele mesmo velho demônio. Está vendo? Desce da cruz. Nós creríamos em ti. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O mesmo demônio. Simplesmente afaste-se, veja. Não, foi assim que Jesus fez. Ele nunca fez papel de palhaço para nenhum deles. Colocaram um trapo sobre sua mão, sobre seus preciosos olhos assim, e apanharam uma vara e o golpearam na cabeça. Disseram, dize-nos, se és profeta agora, dize-nos quem te bateu. Eles passavam a vara de um para outro. Agora dize-nos quem te bateu, e creremos que és profeta. Ele nem abriu a boca, apenas ficou quieto, está vendo? Ele não faz papel de palhaço, ele só faz o que o Pai diz, veja, está vendo? Deixe que sigam em frente, a hora deles está chegando, não se preocupe. Sim, senhor. Agora, eles tocaram sua veste, não sentiram virtude alguma. Mas uma pequena mulher pobre tinha uma necessidade, apenas tocou sua veste. Ele se voltou e disse, quem me tocou? Uhum. É o quê? Um toque diferente. Depende de como você o toca. Veja, do que você crê. Agora, está vendo? Agora, como Satanás vai, encarnou-se de anticristo a falso profeta agora. E nos dias dos judeus é anticristo entre a igreja primitiva. Na Idade Média, tornou-se um falso profeta para o mundo. Está vendo-a ali com seu cálice de iniquidade? Agora, isso é para as eras da igreja agora. Mas na era depois que a igreja for para o lar, ele se torna uma besta. Ele se torna o diabo encarnado, o próprio dragão vermelho. Oh, que coisa! Não consegue ver o que quero dizer? Ele está encarnado em seu povo, então. Ele tem seu povo preso pelo seu poder. O falso profeta profetizou e eles caíram exatamente nisso. Entrega-os à operação do erro para crerem numa mentira e serem julgados por ela, negando a palavra com aparência de piedade. Deus opera seu lugar numa trindade, justificação, santificação, e se encarna em seu povo com o batismo do Espírito Santo. A mesma coisa, o diabo está num tipo, como Cristo. Oh, Satanás se encarna. Agora observe, Satanás, quando Jesus se encarna em seu povo, a própria vida que estava em Cristo está na pessoa. O que aconteceria se você tirasse a vida de uma videira e a pusesse numa aboboreira? Ela já não daria abóboras, daria uvas. E se tirasse a vida de um pessegueiro e a pusesse numa pereira? Ela daria peras? Não, daria pêssegos. A vida diz o que é. Está vendo? Quando você diz, ouve pessoas dizerem que têm o Espírito Santo e negam esta palavra, há algo errado. O Espírito Santo escreveu essa palavra. E Jesus disse isto, se alguém tem meu Espírito nele, ele fará minhas obras. Querem ler isso? Querem anotar? É São João 14, 12. Sim, muito bem. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Até mesmo mais do que isso fará, porque eu vou para o Pai. Estão vendo? Então ele o santifica e limpa, de modo que possa se pôr diante de Deus. Aquela gota de tinta cai ali e o leva para o outro lado do abismo. Estão vendo? Agora observem, Satanás, quando ele se encarna em seus súditos, eles fazem a obra que ele fez. Não estão vendo? O que ele fez? Veio direto àquela mulher inocente para enganá-la. E é exatamente isso o que alguns destes demônios fazem. Entraram em certo lugar e dizem, um pequeno pastor começa em algum lugar, chegam e dizem, ó, se você se unir a nós, a mesma obra diabólica. Agora, essa é a verdade. E quando Satanás se encarna em sua igreja para ser o diabo, então eles são os que cometem os assassinatos e as matanças e assim por diante. Porque para começar, Satanás é um assassino, um mentiroso e um... Estão vendo? Muito bem. O que faz Satanás quando faz? Quando se encarna entre o povo? É seu dever ser astuto. Ele é astuto. Examine a Bíblia e mostre-me onde Deus alguma vez tratou com pessoas intelectuais. Procure e veja se não são sempre os intelectuais que são possuídos de demônios. É uma grande palavra, mas é verdade. Eu o desafio a tomar a linhagem de Abel a Caim e aquelas 14 gerações. Examine-as e veja quais estavam do lado sagaz e quais eram os humildes. Por que Jesus não escolheu tais pessoas? Ele tomou pescadores e homens que nem sabiam assinar o próprio nome para colocá-los como cabeça de sua igreja. Isso mesmo. Sabedoria não é nada. É contra Cristo. Sabedoria mundana é contra Cristo sempre. Jesus nunca nos disse para ir edificar seminários. Nunca disse para ter escolas bíblicas. Ele disse, pregai a palavra. Pregai o evangelho. E então se disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Veja. Você terá de ter o... Em outras palavras, ele disse, ide e demonstrai o poder de Deus a todas as nações. Agora observe, o dever de Satanás é perverter a palavra de Deus conforme arrazoamentos de sabedoria. Oh, que coisa! Oh, então ele marca seus súditos por rejeitarem a palavra original. Agora deixe esse... Vocês podem me suportar mais um pouquinho para terminar isto? Isto, não quero que vocês fiquem sem entender. Deixem-me mostrar-lhes o tipo, de modo que possam ver tudo isto em tipo e em palavra e tudo mais. Vocês não devem ir embora confusos. No Antigo Testamento, quando um homem havia sido vendido à escravidão, chegava o ano de jubileu a cada 50 anos, o 49º ano e então o ano do jubileu. E quando um escravo ouvia isto e queria ir embora livre, não havia nada que pudesse impedi-lo de ir embora livre. Podia largar a enxada e dizer, até logo, voltar para casa. A trombeta soou, isso mesmo. Mas se ele não quisesse ir e estivesse satisfeito com seu senhor de escravos, então ele era levado ao templo e tomava-se uma sovela. Vocês sabem o que é uma sovela. E comprimiam sua orelha e faziam um furo em sua orelha e era uma marca de que nunca poderia voltar. Está certo? Ele tem de servir este Senhor por todo o tempo. Não me importa quantas vezes mais o jubileu soe, o que quer que aconteça. Ele absolutamente vendeu seu direito de primogenitura de ser livre. E quando alguém rejeita a verdade do Evangelho, Satanás o marca. Onde? Em sua orelha. Ele o ensurdece de modo que não consiga mais ouvir a verdade. E ele está acabado. Ele fica com o grupo onde se encontra se não quiser ouvir a verdade. Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, a verdade liberta. Deus marca os seus quando aceitam. Deus marca os seus vindicando sua palavra prometida através deles. Exatamente, São João 14, 12. E outra coisa, se quiserem anotar, Marcos 16. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Agora tomemos isso por um minuto. Ele estava brincando? Ele só quis dizer os apóstolos, como alguns nos diriam? Observem. Leiam o que vem antes. Ide a... onde? Por todo o mundo. Pregai este evangelho a... quem? Toda criatura. Ainda não alcançamos nem um terço. Estes sinais seguirão por todo o mundo, a toda criatura, onde quer que este evangelho for pregado. Estes sinais seguirão aos que crerem, não apenas a um punhadinho. Como um indivíduo certa vez me disse, Deus só deu dons de cura aos 12 apóstolos e, assim muitos dos irmãos estavam sentados aqui quando ele se levantou para dizer isso. Veja, ele recebeu o que lhe cabia em poucos minutos. Assim, agora note, todo o mundo, a toda criatura, estes sinais seguirão. Não receba a marca de incredulidade de Satanás. Agora ele a porá em você esta noite, se puder fazê-lo. Ele o encostará na parede e você sairá dizendo, tenho minhas dúvidas. Vá para casa e estude isto. E então seja sincero e ore, porque tudo é demais, é escrituristicamente perfeito demais nesta hora presente, esta sagrada hora do tempo. Tem sido provado por anos, chegamos a ela. E esta é a hora, este é o tempo. E agora não o deixe pôr isso em sua orelha, sua marca de incredulidade, está vendo? Porque para começar, ele foi um incrédulo, ele duvidou dela, muito bem. Não o deixe tomar a escritura com sua sabedoria e torcê-la e pervertê-la com sua própria sabedoria em poderes de arrazoamento. Somente seja humilde e diga, Deus assim disse e não há nada mais o que dizer. Agora, vamos nos atrasar muito, assim é melhor pararmos por aqui mesmo e começarmos com um assunto. Agora passemos ao segundo selo. Quando o cordeiro morto ressuscitado abriu isto e o segundo animal com aparência de bezerro disse, vem, vê qual é o mistério do selo. Está vendo? Agora nós entendemos. O cordeiro, lembre-se, tem de abrir cada selo. E o segundo animal, se vocês notaram, a rotina pela qual acabamos de passar com as eras da igreja, a mesma coisa. O segundo, primeiro, foi um leão. O seguinte foi como um bezerro ou boi ou algo assim. Vejam. E este animal disse, vem, vê. Agora, e quando o cordeiro abriu o selo, e então foi ver. E quando se aproximou, o que aconteceu? Vejamos o que ele encontrou agora. Vem, vê. Há um mistério selado aqui em cima, que esteve aqui agora por 2000 anos aproximadamente. Vejamos o que é.
Now, we find here that he saw what?
Agora encontramos aqui que ele viu o quê? Um cavalo vermelho avançar. Agora, conforme meu entendimento, esta grande espada que ele tinha na mão, agora temos cerca de três coisas a que olhar agora, por mais ou menos 15, 20 minutos. Leamos e vejamos o que ele diz aqui. E saiu, o versículo 4. Saiu outro cavalo vermelho, o primeiro é branco. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Agora, há símbolos aqui, e queremos dar uma olhada neles bem de perto. Mas conforme meu entendimento, pelo que sei agora, veja, Jesus predisse a mesma coisa em Mateus 24, está vendo? Ele disse, agora ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e apenas guerras e rumores de guerras e guerras. E mas, disse, todas estas ainda não são. Veja, ainda não é o tempo. Veja, fizeram três perguntas a Jesus, está vendo? E ele lhes respondeu com três perguntas. Aí é onde muitos de nossos irmãos ficaram confundidos, tentando colocar os irmãos adventistas acerca daqueles sétimo dia e assim por diante, em épocas passadas, ou ai das grávidas que amamentam, e as portas estarão fechadas no dia de sábado e coisas assim. Ora, isto nem diz respeito à questão, de modo algum, veja, de modo algum, está vendo? Ele estava respondendo o que perguntaram, mas ele não aplicou tudo aos últimos dias. Ele disse, ouvireis. Agora estamos trabalhando exatamente nesta coisa aqui. Chegaremos a um pouco mais em algumas noites. Veja, ele disse, ouvireis de guerras e de rumores de guerras e assim por diante. Então isso tudo não é. Veja, então eles irão, eles se volverão novamente. Então vos entregarão e assim por diante. E tudo ainda não é tudo. Mas quando chegou a hora, quando ia lhes falar acerca do que lhe perguntaram, o fim do mundo, quando serão todas essas coisas, quando não ficará pedra sobre qual será o sinal e quando estará chegando o fim do mundo? Veja, eles lhe perguntaram três coisas. Então, quando ele chegou ao fim do mundo, ele disse, quando virdes a figueira soltando o broto, ora, sabei que o tempo está à porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Como os infiéis, sem a interpretação, gostam de se apoiar nisso. Está vendo? Ele disse, esta geração, não a geração a qual ele estava falando, a geração que viu a figueira soltando o broto. Agora, só quero lhes perguntar uma coisa. Apenas vejam uma coisa bem aqui diante de nós. Israel é agora, pela primeira vez em 2.500 anos, uma nação. A mais antiga bandeira do mundo está tremulando sobre Jerusalém esta noite. Israel está em sua terra natal. Houve um irmão aqui certa vez que queria ser missionário. Sentiu de ir como missionário aos judeus. Eu disse, talvez o irmão consiga um de vez em quando. Oh, as pessoas pensam na nação inteira. Não, senhor. Israel é convertido como nação, não como pessoa. Uma nação nascerá em um dia. Essa é Israel. Todo Israel é salvo. Somente lembre-se disso. Paulo disse que sim. Todo Israel é salvo. Agora note, todo o Israel, é exatamente isso. Agora note isso, mas ele disse, quando virdes a figueira e todas as outras árvores soltando broto, agora observe, nunca houve um tempo por 2.500 anos em que Israel tenha vindo à sua terra natal. Temos a pequena exibição de 3 minutos para meia-noite, você sabe. Ali está ela, uma nação, a estrela de seis pontas de Davi, tremulando e todas estas coisas. Já houve um tempo em que as denominações tiveram reavivamentos como elas têm tido nos últimos anos? Agora estude a respeito, estamos em casa. Quando as denominações floresceram sob o ministério de qualquer homem, como foi sob o de Billy Graham, metodistas, batistas e assim por diante? Quando houve um homem, examine a história, que foi à igreja formal com um nome terminando em H-A-M antes, eu lhes pergunto, A-B-E-A-B-R-A-H-A-M. Agora veja, o nome de Abraão tem 7 letras. A-B-R-A-H-A-M. Mas nosso irmão Billy Graham tem G-R-A-H-A-M. 6, não 7. O mundo é a isso que ele está ministrando. Igreja natural. A igreja natural foi Ló em Sodoma. E quando este indivíduo desceu lá e pregou e cegou-os pelo evangelho, mas houve um que ficou com Abraão, e Abraão chamou Elohim, Senhor. Agora, quando Abraão viu 3 chegando, disse, meu Senhor. Quando Ló viu 2 chegando, disse, meus senhores. Aí está a diferença. Estão vendo a obra trinitária? Estão vendo? Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló. Estão vendo isso? Notem. Contem isso. Agora, houve um que veio à igreja espiritual, a noiva, Abraão, que não estava em Sodoma para começar. E observe o que ele fez. Ele não fez pregação como eles fizeram. Ele os ensinou, mas então eles fizeram aquele sinal diante deles. Ele fez o sinal messiânico. Ele estava de costas para a tenda e disse, Abraão. Agora, lembre-se, seu nome, alguns dias antes disso, na verdade era Abrão. Mas ele disse, Abraão, onde está S-A-R-A, tua mulher? Alguns dias antes disso, chamava-se S-A-R-A-I. Abraão disse, ela está na tenda, atrás de ti. E ele disse, Abraão, eu... Aí está o pronome pessoal novamente. Eu te visitarei conforme a promessa que te fiz. Está vendo o que foi? Está vendo? Um homem com poeira em suas roupas, comendo a carne de um bezerro e bebendo o leite da vaca e comendo o pão de milho. Sim, Senhor. Deus, Elohim, manifestado em carne. Prometeu no último dia manifestar-se em carne novamente. Note, Abraão, onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, atrás de ti. Disse, vou visitar-te. E a senhora, naturalmente, tendo 100 anos de idade, ela riu disfarçadamente, atrás, na tenda. Então, atrás das cortinas na tenda. Ela disse, eu, uma velha. Bem, a eles havia cessado o costume de marido e mulher por anos, você sabe, porque ele tinha 100 anos de idade e ela tinha 90. Disse, isso nunca acontecerá. E ele disse, por que se riu ela? Ufa! De costas para a tenda. Por que se riu ela dizendo, como podem ser estas coisas? Veja, ele lhe mostrou um sinal. Agora, ele promete que isto se repetirá no tempo do fim novamente. E os dois homens desceram lá e pregaram a palavra. E lhes disseram para sair de lá, que o lugar ia ser queimado, e assim por diante. E foi. E Ló saiu hesitante à igreja natural, lá em pecado e na lama. No entanto, esforçando-se em seus programas organizacionais. Mas a noiva, aquele homem nunca foi ter com eles. Ele foi somente e chamou o tipo da noiva. Agora estamos nos últimos dias. Está vendo? Agora note. O irmão disse ali, Deus manifestado em carne? O próprio Jesus disse, como me condenais? Disse, não está escrito na vossa Bíblia, vossas leis, que eles, os profetas, a quem a palavra de Deus vinha? Jesus disse, a palavra vinha aos profetas, porque ele era escriturístico em todas as coisas. Ele disse, agora a palavra de Deus diz que a palavra vinha aos profetas, e vós os chamastes deuses, porque a palavra de Deus vinha a eles. Disse, então como me condenareis quando digo que sou o filho de Deus? Com a própria lei deles, ele os encurralou. Aí está, está vendo? Agora, onde estamos? Estamos no tempo do fim. Agora ouçam com bastante atenção agora. Agora verificamos que haveria guerras e rumores de guerras. E agora vemos que a figueira soltou brotos. E as outras árvores soltaram brotos. Metodistas, batistas, presbiterianos e todos soltaram brotos. Um grande reavivamento se dando. Agora, eu creio que Deus está reunindo a noiva para aquela última hora. A eleita. Oh, que coisa! Agora, note. Consideremos agora o que João viu, então, destas coisas que ele viu. Um cavalo vermelho e seu cavaleiro sai, poder dado a ele para matar com uma grande espada. Agora, aqui está a minha revelação disto. Este é Satanás novamente. É o diabo novamente, em outra forma. Agora, sabemos que selos referiam-se a, como eu disse a outra noite, e trombetas referem-se a guerras civis, vejam, entre o povo, entre nações. Mas verifica-se aqui que esse homem tem uma espada. Assim ele diz respeito à igreja, guerra política. Agora, talvez vocês não pensem assim, mas só observem um minuto. Só alguns minutos. Notem a mudança de cor destes cavalos. O mesmo cavaleiro. Mudança de cor de cavalos. E um cavalo é uma besta. E a besta, na Bíblia, como símbolo, representa um poder. O mesmo sistema cavalgando outra cor. Poder do branco inocente a um vermelho sangrento. Estão vendo? Observe-no agora, como ele vai chegando. No princípio, quando saiu, ele era apenas, bem, era apenas uma pequena doutrina no meio chamada Nicolaísmo. Naturalmente, ela não matava nada. É Apocalipse 2:6, se quiserem anotar. Ele não matava nada, era só uma doutrina, só um espírito entre o povo. Agora, ele não matava nada. Oh, ele era tão inocente, cavalgando este cavalo branco. Bem, vocês sabem, podemos ter uma grande igreja de âmbito mundial. Poderíamos chamá-la a Igreja Universal. Eles ainda chamam. Muito bem. Estão vendo? Agora, poderíamos ter... Oh, é perfeitamente inocente. E, oh, é tão inocente. É só um grupo de homens. Todos nos reuniremos para companheirismo. Veja, é muito inocente. É branco. O cavalo branco era. Está vendo? Agora, assim, os dignitários e os mais bem vestidos e os instruídos, você sabe. Como pássaros da mesma plumagem, você sabe. Iremos unir um pouco as coisas. E aquele pobre grupo, ora, se eles quiserem seguir cambaleando, pois que seja, mas nós conseguiríamos uma classe melhor que frequente nossa igreja. Se tão somente conseguirmos ficar separados aqui, seremos um grupo de maçons ou algo assim, você sabe. Nós melhoraremos tudo, ou como são os indivíduos incomuns. E deste modo, não a loja dos indivíduos incomuns. Vejam lá, mas vocês sabem o que quero dizer. De modo que é incomum para o verdadeiro crente. Agora, mas, por outro lado, em outras palavras, queremos um pequeno grupo, uma pequena entidade que possamos chamar nossa. Era só uma doutrina, muito inocente. Irmãos, ora, não temos nada contra vocês, certamente que não. Nada errado com vocês, mas vocês sabem. Sentimos que temos negócios e tudo, nós estaríamos em melhor situação se estivéssemos unidos. Estão vendo? Isso prosseguiu até que finalmente aconteceu. Sim, senhor. Uniram-se. Mas quando este terrível espírito enganoso, oh, que coisa! Encarnado, este espírito de doutrina tornou-se encarnado para tomar o lugar de Cristo num homem. Tinha de ser adorado, então passou a ser uma adoração como a Cristo. Em outras palavras, lá no Vaticano, eu estive naquele lugar. Está escrito Vicarius Filii Dei, e está escrito em algarismos romanos. Agora, apenas trace uma linha embaixo desses algarismos romanos, e significa no lugar do Filho de Deus. Ele, em outras palavras, ele é um vigário. Vocês sabem o que é um vigário. Simplesmente toma o lugar de algo. Ele é o vigário, no lugar do Filho de Deus. E a Bíblia diz, aquele que tem o dom de sabedoria, calcule os números da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Agora tomem vicários que lhe dei e tracem uma linha com algarismos romanos, ou V como 5 e I como 1, e somem-no e vejam se não conseguem 666. A Bíblia disse que ele estaria sentado no templo de Deus, adorado como Deus, quando aquela pequena doutrina encarnou-se e tornou-se vigário no lugar do Filho de Deus. Estão vendo? Oh, que coisa! Esse terrível espírito enganoso. Se quiserem ler isso, leiam em 2 aos Tessalonicenses 2:3 e poderão ver onde está. E naturalmente vocês se lembrarão que Satanás é o cabeça de todo o poder político, de toda a nação. Quantos sabem disso? Querem anotar? Mateus 4:8. Satanás transportou Jesus a um monte alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo que já existiram ou chegarão a existir no momento do tempo. Que pessoa? Ele disse, eu os darei a ti se me adorares. E Jesus sabia que os herdaria. É isso o que dizem. Ora, vocês são uns pobres santos roladores. Ora, nós receberemos o mundo. Os mansos herdarão a terra. Foi isso o que Jesus disse. Está vendo? Está vendo? Note, Jesus sabia que os herdaria. Assim ele disse, vai-te, Satanás, está escrito. Novamente com a escritura. Veja, ao Senhor adorarás e a ele somente. Está vendo? Agora, quando ele, como é o demônio principal, encarna neste homem super religioso, como a Bíblia prediz. Então, ele une sua igreja ao Estado. Ambos seus poderes se unem. Está vendo? Quando o espírito anticristo saiu, era um espírito. Então, tornou-se o quê? Tornou-se, então... Agora, observe este selo. Quando o Espírito saiu, era anticristo, contra o ensino de Cristo. Muito bem, a próxima coisa que fez, o que Cristo estabeleceu para sua igreja fazer, era para ser contra o pecado. Oh, não significa isso, não significa. Isso foi para outras pessoas. Isso foi centenas de anos atrás, lá atrás. Isso não é para nós, está vendo? Isso, veja, anti, contra. Então torna-se... Agora, o cavaleiro saiu. Ele não tinha coroa, mas foi-lhe dada uma. Aquele cavalo branco, ele tinha um arco sem flechas. Está vendo? Deste modo, quando ele saiu, então, depois de um tempo, foi-lhe dada uma coroa. Porque não se pode pôr uma coroa na cabeça de um espírito. Mas quando este espírito encarnou-se na segunda obra da sua dispensação, da sua segunda obra mística, ele se tornou um falso profeta coroado para a operação do espírito anticristo. Agora, nós o vemos agora. Agora, ele se torna tal quando toma isso. Então, ele é... Já, Satanás controla os poderes políticos do mundo. Agora, ele chega ao ponto de fazer um poder universal da igreja, tomando o poder religioso. E vocês não entendem, meus irmãos, que quando esta nação aparece no capítulo 13 de Apocalipse, este pequeno animal se levantou como um cordeiro. E tem dois chifres, poder civil e eclesiástico. Mas ele fez a mesma coisa que a besta fez antes dele. É estranho, os Estados Unidos são o número 13 e uma mulher. É estranho, ela até mesmo aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Nós começamos com 13 listras na bandeira, 13 estrelas, tudo é 13, 13, 13, 13 o tempo todo. Tudo é mulher, mulher, mulher o tempo todo. E finalmente terminará, eu predigo, uma mulher a controlará. Lembrem-se, isso foi há 30 anos que eu disse isso. E as sete coisas que eu predisse, cinco delas já se cumpriram. E estão com o homem ali agora para introduzi-la. E vocês elegem através de sua política ali. Sim. Muito bem. Tanto para dizer, mal se consegue chegar aonde se quer. Notem agora. Não vou segurá-los muito, só mais um pouquinho, ainda que eu tenha de terminar amanhã à noite. Vejam, notem, quando Satanás, agora todos que compreendem que Satanás controla todos os poderes políticos do mundo, ele disse que assim, Mateus capítulo 4, vocês encontram, e o versículo 8, todos os reinos pertencem a ele. É por isso que lutam, guerreiam, matam. Agora lembrem-se, não é estranho? Foi-lhes dada essa espada para matarem uns aos outros. Oh, que coisa! Notem agora. Agora, quando fez isso, ele não tinha o poder eclesiástico ainda, mas ele começou com um demônio de um falso ensino. E esse ensino tornou-se uma doutrina. Essa doutrina encarna-se num falso profeta. E então ele foi exatamente ao lugar certo. Ele não foi a Israel nessa ocasião. Ele foi a Roma, Nicéia, Roma. O concílio foi realizado e elegeram um bispo principal. E então, ao fazer isto, uniram a igreja e o Estado. Então ele largou seu arco, desceu do seu cavalo branco, subiu em seu cavalo vermelho, porque pode matar qualquer um que não concorde com ele. Aí está o selo. O mesmo indivíduo. Observem que ele cavalga além até a eternidade com isto. Vejam, une ambos os seus poderes. A mesma coisa que estão tentando fazer agora mesmo, a mesma coisa, hoje. E uma coisa estranha, talvez vocês não entendam, mas hoje, de um grupo batista em Louisville, vocês ouviram no rádio, um orador se levantou e... Quantos ouviram? Certo. Estão vendo? Muito bem, aqui está. Eles querem e pediram na igreja agora que, na verdade, não temos de nos unir à igreja católica, mas, de certo modo, temos de ter companheirismo com eles. Entendem? E ao mesmo tempo que isso está acontecendo em Louisville, aqui Deus está revelando os selos ao seu povo para mostrar, não façam isso! Estão vendo ambos trabalhando juntos? Lembrem-se, o corvo e a pomba se sentaram no mesmo poleiro na arca. Claro, somente lembrem-se. Agora verificamos que ele une seu poder, então, quando se torna tanto Estado quanto igreja, o eclesiástico. Então o que se vai fazer? Ele forma sua própria religião. E agora ele pode fazer o que quiser. Então ele tem o direito de matar qualquer que não concorde com ele. Foi exatamente isso mesmo o que ele fez. E ele fez exatamente isso. E o que ele fez isto aos verdadeiros santos do Deus vivo, que guardaram a palavra e não concordaram com ele em seus dogmas. Ele os matou. Agora, irmão Liveio e professores aqui da era de Nicéia e da igreja primitiva, não sei se vocês já leram isto ou não. Se quiserem ler, encontra-se na gloriosa reforma de Schumacher. E verifica-se que quando Santo Agostinho de Hipona tornou-se sacerdote sob a igreja romana, teve oportunidade, até que uma vez o Espírito Santo tentou vir sobre ele, e ele o rejeitou. Quantos sabem disso como professor? Assim, ele rejeitou o Espírito Santo. É exatamente isso que um tipo da igreja protestante hoje, que rejeitou o Espírito Santo. Ele retornou a Hipona e foi exatamente aquele que assinou aquele documento que tinha a revelação de Deus de que era certo e agradável a Deus matar toda pessoa que não cria com a Igreja Católica Romana. Agora ouçam, estou citando do martirológio desde o tempo de Santo Agostinho de Hipona até 1586, no martirológio romano, a Igreja Católica Romana matou 68 milhões de protestantes. Sua espada estava vermelha? Ele estava cavalgando um cavalo vermelho? Que foi isto? O mesmo poder, o mesmo cavaleiro. Aí está o selo. Eles admitem 68 milhões no martirológio, além de todos aqueles mortos fora disso. Oh, misericórdia! Durante a Idade Média, houve milhões entregues para alimentar leões e assassinados de todas as maneiras por não se submeterem àquele dogma católico. Vocês sabem disso. Quanto tempo vocês têm? Muito bem. Deixe-me ler algo. Abram comigo agora. Deixe-me mostrar-lhes uma coisa. Vamos ilustrar isto só um minuto. Aconteceu de me vir à mente e o leremos. Vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 17 de Apocalipse. Ainda nos restam 15 minutos. Muito bem. Agora ouçam com muita atenção agora, enquanto lemos. Vocês que têm suas Bíblias e estão abrindo, vou-lhes dar um pouquinho de tempo para que o localizem. O irmão entendeu isso, Lee? No livro de Schumacher foi onde encontrei, veja, Gloriosa Reforma, que foi tirado diretamente do Martirológio de Roma, no Vaticano. Agora, isso foi até a perseguição do povo de São Patrício. E então chamam São Patrício seu santo. São Patrício foi tão católico quanto eu. E vocês sabem o quanto eu sou. Estão vendo? Ele detestava a doutrina da igreja. Ele se recusou a ir ao Papa. Sim, senhor. São Patrício até... Ora, vocês já foram à Irlanda do Norte, onde ele tinha suas escolas? Vocês sabem. Seu nome não era Patrício. Quantos sabem disso? Seu nome era Sukkot. Isso mesmo. Perdeu sua irmãzinha. Vocês se lembram de quando eles... Estão vendo? Muito bem, agora notem, o capítulo 17 de Apocalipse. Agora todos procurem abrir o coração, deixem o Espírito Santo ensiná-los agora. Veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças. Agora vejam, as sete taças. Vocês sabem, estes sete, enquanto estamos estudando, todos acontecem exatamente ao mesmo tempo, seguindo as pragas, seguindo as eras da igreja, exatamente a mesma coisa. Porque está tudo selado nesse único livro. Tudo. E tudo acontece exatamente em revezamento. Um vai seguindo diretamente para o outro e para o outro e para o outro. Há dois espíritos operando. Deus e o diabo. Estão vendo? Que tinham as sete últimas taças. E ele falou comigo dizendo, vem aqui e mostrar-te-ei a ti a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Agora olhem aqui essas águas. Prostituta, que é isso? É uma mulher, não pode ser um homem. E o que a mulher simboliza na igreja, na Bíblia? Igreja. Por quê? A noiva de Cristo e assim por diante. Veja, é mulher, a igreja. Agora, águas, o que isso significa? Observe aqui. Leia o versículo 15 dele aqui. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Esta igreja tinha autoridade sobre o mundo inteiro. Veja, assentava-se sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, prostituições espirituais, tomando sua doutrina nicolaíta. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho das suas prostituições. Ora, isso é que é um monte de bêbados neste sentido. Você... Elevou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher. E sabem de uma coisa? Os próprios escritos católicos admitem que esta é a igreja deles. Quantos sabem disso? Os próprios escritos deles. Tenho fatos da nossa fé. Assim se chama agora. Vejam. Pertence a um sacerdote. Muito bem, muito bem. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. Agora observe só isso, esse símbolo, essas sete cabeças. Agora você vê aqui onde disse, as cabeças que viste são sete montes, sobre os quais a mulher está assentada. Roma está assentada sobre sete montes, está vendo? Agora não há erro nisso, veja, sete cabeças e dez chifres, você sabe, são dez reinos e assim por diante. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio da abominação da imundícia da sua prostituição. Esse espírito anticristo, prostituição, veja, ensinando isso, cometendo adultério com Deus, está vendo? Agora é para ela ser uma noiva, veja, e cometendo adultério, está vendo? Exatamente como Eva fez, exatamente como a igreja faz aí, está vendo? E na sua cabeça estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia. E qualquer um sabe, Babilônia é Roma, a mãe das prostituições e abominações da terra. E ouça o versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Ela era uma coisa tão bonita, com cruzes e tudo mais nela. Como é que podia ser culpada de beber o sangue dos santos? Isto o deixou confuso. Agora ele vai lhe dizer. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e a besta que a traz. Agora, isto não é sobre um dos selos, é outra coisa, veja. E ele disse, as sete cabeças e os dez chifres. A besta, viste, foi e já não é. E há de subir do abismo, não tem fundamento, o Papa. E irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, aí estão os escolhidos. Veja, vida desde a fundação do mundo. Como quando o seu nome foi posto no livro da vida? Naquele reavivamento a que você compareceu? Não, Senhor, desde a fundação do mundo. Vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Veja, a besta, um morre, outro toma o seu lugar. Era, já não é, era, já não é, era, já não é. E ela irá direto à perdição dessa maneira. Está vendo? Muito bem. Aqui há sentido que tem sabedoria. Quantos sabem que há 9 dons espirituais e um deles é a sabedoria? Muito bem. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Você teria de ser totalmente cego, surdo e mudo para não entender isso, está vendo? Muito bem. São também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe, Nero, e 1 virá, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Você se lembra do que ele fez? Incendiou a cidade e pôs a culpa nos cristãos, e pôs sua mãe num tronco puxado por um cavalo, e arrastou-a pelas ruas e tocou violino enquanto Roma queimava. Muito bem. E a besta que era e já não é, é ela também o 8º Roma pagã, transformada em Roma papal, quando o Espírito encarnado do Anticristo encarnou-se e foi coroado, ele foi feito um rei coroado de Roma, tanto no Estado quanto na Igreja, juntos. Irmão, veja, está cheio disto, está vendo? É o 7º e vai, quanto tempo dura? Nunca mudam o sistema. Há perdição, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino de reis, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. São ditadores, veja, naturalmente. Estes têm um mesmo intento. Agora, olha aqui, não está falando sobre comunismo, está vendo? Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor de Senhor e o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e aquele concerto não é cumprido. Eu falei sobre isso ontem à noite. E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Não sabem que a Bíblia diz que os pilotos e os demais disseram, ai, ai daquela grande cidade, como ela encontrou sua ruína em 1 hora. Estão vendo? Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham a mesma ideia e que deem à besta os seus reinos até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre todos os reis da terra. Diga-me qual. A Rússia não reina sobre todos. Nós não reinamos sobre todos. Há somente um rei que reina sobre todos. Como aquele ferro de Nabucodonosor se estendendo a cada um daqueles dedos. Isso é Roma. Roma não faz isto como nação, faz como igreja. Toda nação sob o céu submete-se a Roma. Não admira que disseram, quem poderá batalhar contra ele? Ele pode dizer, paz. Isso encerra o assunto. Todo católico diz, é, não lutem. E não lutam, só isso. Quem poderá fazer o que ele pode? Ninguém. Isso mesmo. Portanto, maravilham-se com os milagres que ele pode fazer. Ele pode parar a guerra. A única coisa que ele tem de fazer é apenas dizer, parem, só isso. Mas acham que ele dirá? Certamente que não. Notem, isso sem dúvida mostra que se matassem uns aos outros, que se matassem uns aos outros. Seu arco não tinha flechas no princípio, mas sua grande espada o fez. Ele fez sua matança mais tarde e mudou de cavalo branco para cavalo vermelho. Exatamente o mesmo diabo com sua espada. O que Jesus disse? Jesus disse, os que lançarem mão da espada morrerão por ela. Não revide, está vendo? Jesus, aquela noite, quando ele contou, disse aquilo, e Pedro lançou mão de sua espada, está vendo? Somente faça como ele fez, simplesmente siga adiante. Agora lembre-se, ele tem uma espada, ele sai com uma espada na mão, cavalgando, cavalo vermelho, avançando pelo meio do sangue de todos que discordam dele. Agora vocês entendem? Quantos agora entendem o que é esse selo? Muito bem. Agora, o que disse Jesus? Os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Está certo? Muito bem. Muito bem. Este cavaleiro e todos os súditos do seu reino que foram matando no decorrer das eras, que arrancaram todo este sangue dos mártires dos santos, serão mortos pela espada de Jesus Cristo quando ele vier. Os que lançam mão da espada serão mortos pela espada. Eles lançaram mão da espada do dogma e anticristo e cortaram os verdadeiros e genuínos adoradores no decorrer de todas as eras, aos milhões, e quando Cristo vier com a espada, porque é a sua palavra que procede da sua boca, ele matará todo inimigo que haja diante dele. Vocês creem nisto? Matará o inimigo. Vamos aqui só por um minuto, Apocalipse. Veremos agora se sou eu que estou dizendo isso ou se é a palavra que diz. Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto. Amém. E eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julgava e pelejava com justiça, e os seus olhos eram as chamas de fogo, e sobre a sua cabeça muitos diademas. Oh, irmão! Veja, ele já foi coroado por seus santos. Veja, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Lembre-se, nós não podemos, nós não sabemos isso. Veja, o que é. E estava vestido, vejamos, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama não é, mas se chama é a palavra de Deus. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Somente conhece um nome, nenhum outro nome. E seguiam-no os exércitos do céu, que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Essa é a justiça dos santos, está vendo? Agora observe, que disse Jesus? O que lançar mão da espada? Muito bem, o cavaleiro do cavalo vermelho, aqui para onde ela vem, o que lançar mão da espada? Você pode ter assassinado 68 milhões deles no decorrer das eras desde então. Talvez mais, mas Jesus disse, o que lançar mão da espada morrerá por ela. Observe, e da sua boca saía uma aguda espada. Hebreus capítulo 4 diz, a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a medula do osso. E o que ela, a palavra, faz? É apta para discernir os pensamentos do coração, certo? Da sua boca saía uma aguda de dois gumes, uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tinha escrito este nome, Rei de Rei e Senhor dos Senhores.
As the imposters against the word of God.
Como os impostores contra a palavra de Deus, e porque eles não concordavam, e esta coisa Satanás colocou, uniu os poderes políticos que possuía e os poderes espirituais que possuía, e fez uma igreja que se estende a cada nação, e matou milhões e milhões depois que saltou do seu cavalo branco para seu cavalo vermelho, e tomou sua espada e saiu. Mas Deus disse, A mesma coisa com que ele perverteu ou tentou perverter por um falso ensino, essa mesma palavra se levantará em poder, saindo dos lábios de Jesus Cristo, e o matará, e a todos diante dele. Amém. Aí está o segundo selo. Vocês o amam? Oh, que coisa! Isso é assim, diz o Senhor. Louvado seja Deus! Como todas estas outras revelações e visões e tudo mais atingiram exatamente o ponto. E quantos sabem disso? Ergam a mão. Centenas, todos aqui com as mãos erguidas. Isso mesmo, assim será isto. Lembrem-se, é assim. Oh, amigo, vinde a fonte que está cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel, onde os pecadores imersos na corrente perdem todas suas manchas de culpa. Venha, creia nele se nunca creu. Não se arrisque, não, não, se houver qualquer coisa em sua vida, amigo. Estamos aqui, algo está para acontecer. Não sei porquê, não sei quando. Sei o que vai acontecer, mas não sei quando vai acontecer. Mas é certeza acontecer porque ele está revelando agora mesmo. Ele não faz coisa alguma sem que a manifeste. Amós 3. Ele a manifesta primeiro. E ele prometeu que estas coisas viriam nos últimos dias. E a sétima era da igreja, ao final dela, quando o mensageiro tiver chegado, eis que aconteceria. Seriam revelados, esses selos abertos serão revelados, e aqui estão eles. Agora, isso é em nome do Senhor. Creia nisto, amigo. Sim, Senhor. Saia da Babilônia. Quero dizer uma coisa antes de encerrar, porque são exatamente 9:30. Já está na hora. Billy e eu, quando descemos do avião na Índia, em nossa última viagem lá, eu estava vendo um jornal que trouxeram, que estava escrito em inglês. Ele dizia, o terremoto deve ter terminado, os pássaros estão voltando. Então dava os detalhes. Eles, algo estranho tinha acontecido. A Índia não tem alambrados como nós fazemos. Pegam pedras e fazem suas cercas e constroem de pedra muitas de suas casas. Simplesmente as vão empilhando. E é quente lá, por lá, ó, praticamente em qualquer lugar na Índia. A não ser que se esteja nas montanhas. E por toda a Calcutá e outras cidades, as pessoas simplesmente ficam deitadas nas ruas, morrendo de fome e assim por diante. Agora então, e constroem suas casas em torres, suas casas. Passam a cerca bem aqui, ao lado de suas casas. Constroem a torre como casas e a torre pode ser onde tem o poço. Eles o cavam para seu gado e outros animais, então passam suas cercas em volta. E de repente, algo começou a acontecer. Os pequenos pássaros, vocês sabem, entram naquelas rochas e constroem seus ninhos e criam seus filhotes. E algo começou a acontecer. Todos os dias, quando fica quente, todo o gado se aproxima e fica sob a sombra daqueles muros, ficam refrescados. E todos os passarinhos vivem naqueles lugares. E, de repente, todos aqueles passarinhos, por razão desconhecida... Agora, vocês sabem o que dissemos o outro dia acerca de passarinhos. Estão vendo? Por razão desconhecida, todos levantaram voo. E saíram, e não voltaram para seus ninhos. Saíram para o campo e pousaram em árvores, e onde quer que pudessem chegar, ou diretamente no chão. O gado não se aproximava, as ovelhas não se aproximavam. Elas permaneceram no campo e se apertaram umas às outras. Essa é uma boa maneira de se fazer. Elas sabiam que algo ia acontecer. Então, de repente, ocorreu um terremoto e derrubou as paredes, os muros e tudo mais. Então, os passarinhos começaram a voltar. Não voltaram por 3 ou 4 dias. Então, começaram a voltar. Disseram, bem, os terremotos devem ter terminado agora. Os pássaros estão voltando. Por quê? Vocês não creem que o mesmo Deus que pôde fazer aqueles pássaros e gado e ovelhas nos dias de Noé entrarem na arca, ainda é o mesmo Deus que pode fazê-los buscar segurança? Está certo? Agora deixe-me dizer uma coisa, irmão. Há algo que está para acontecer. E todos estes grandes e velhos muros eclesiásticos vão desmoronar e retornar para lá e concordar. Porque vão fazer isso tão certo quanto estou aqui de pé. Há uma imagem àquela besta, tão certo quanto estou aqui de pé. E esta nação a recebeu conforme a palavra do Senhor. Escute, quando você tiver essa sensaçãozinha estranha, afaste-se desses muros. Afaste-se, você morrerá ali. Não faça isso. Saia disso. Afaste-se de toda essa bobagem. Fuja para a segurança tão rápido quanto possa. Peça misericórdia a Deus. Não tome apenas algum... Bem, minha mãe foi metodista, por isso acho que serei. Meu pai foi batista, eu serei. Não faça isso. Não se arrisque. Não me importa quão simples e humilde isto pareça. É a palavra do Senhor. Fuja para Jesus Cristo tão rápido quanto possa. E fique aí até que Deus o encha com seu Espírito Santo, porque virá a hora quando você o buscará e não estará aí. Assim, não deixe de fazer isso. Inclinemos a cabeça só por um momento.
Heavenly Father, oh, I just sometimes, Lord, stand here.
Pai Celestial, oh, eu simplesmente, às vezes, Senhor, fico aqui e tremo. Penso naquela terrível hora que está se aproximando. E eu, não há como evitá-la. Está predito que viria. E pensei, por que as pessoas não vêm e ouvem? E será que não virão e aceitarão isto? Mas naturalmente sei que tu disseste que não, portanto não aceitarão. Mas há alguns que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e quando aqueles selos forem abertos ali, eles virem seu nome ali, e o Espírito Santo lhes falar, eles virão. Não se pode mantê-los afastados, ninguém pode, ninguém. Eles estão vindo de qualquer modo, porque tu os estás guiando como guiaste aqueles passarinhos e as ovelhas e o gado. Tu és Deus. Algum instinto que esses animais têm, que eles sabem que devem se afastar. Esse instinto a um animal poderia diverti-lo a fugir do perigo. O que faria o Espírito Santo a uma igreja que afirma estar cheia dele? Deus, sê misericordioso conosco. Perdoa-nos todos, Senhor, por nossas falhas. Não temos a intenção de ficar aqui neste púlpito e fazer estas pessoas ficarem em pé ao redor das paredes e suas pernas doloridas e então simplesmente sair e dizer, bem, parece muito bom. Senhor, queremos fazer algo a respeito. Nós queremos que tu examines o nosso coração. Se há algo errado, Senhor, faze-nos saber agora. Por favor, não nos deixes chegar àquela hora além quando for tarde demais. Examina-me, prova-me, Senhor. Aqui encontro-me aqui pela graça de Deus, vendo aqueles selos se abrirem além. E venho contando ao povo. Quando tu predisseste que aconteceria assim semanas atrás, e agora, Pai, aqui está bem diante de nós. Agora, Senhor, prova-me, examina-me. Examina-me em meu coração. Senhor, nós queremos que tu investigues nossas vidas. Se houver alguma coisa aí que não esteja certa, dize-nos, Senhor. Queremos corrigi-la agora mesmo. Agora mesmo, enquanto há uma fonte cheia de sangue, enquanto há um alvejante que pode limpar nossos pecados e incredulidade, queremos imergir nossa alma nisso. Toda a nossa incredulidade. Deus, ajuda a nossa incredulidade, tira-a de nós, Senhor. Queremos receber graça arrebatadora, queremos estar aptos quando esse misterioso trovão trovejar mais além e a igreja for levantada, queremos estar preparados para receber isso, Senhor, concede. Prova-nos, Senhor, pela Tua Palavra. Permite-nos investigá-la e se virmos que falhamos, se houver aqueles aqui, Senhor, que foram batizados em títulos, nada sabendo do batismo real e verdadeiro, que eu seja tão fiel quanto Paulo, quando ele passou por toda a região superior de Éfeso e encontrou discípulos gritando e bradando e aproveitando gloriosamente. Ele lhes disse, recebestes então o Espírito Santo desde que crestes? Eles não sabiam o que havia. Ele disse, então, em que sois batizados? e tinham sido batizados por aquele glorioso e santo profeta, mas só se batizava para arrependimento. Então foram rebatizados em nome de Jesus Cristo. E Paulo lhes ordenou que fossem batizados de novo. Senhor, à luz da tua palavra, eu ordeno a cada pessoa que não foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo que se apresse à água rapidamente enquanto tem oportunidade. Vocês que não foram cheios do Espírito Santo, eu lhes ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que caiam de joelhos e não se levantem até que o Espírito Santo os tenha santificado inteiramente, enchido com seu amor e bondade, até que sua alma esteja tão satisfeita na presença de Deus que seu inteiro desejo seja servi-lo e caminhar para Ele e trabalhar com Ele pelo resto da vida. Concede, rogo que Deus lhes dê este encargo, em nome de Jesus Cristo. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. Vocês realmente o amam? Agora ergam a mão. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Se houver alguém sentado que sinta sua necessidade esta noite, sente que necessita ser batizado ou necessita o batismo do Espírito Santo, você conhece sua necessidade, foi-lhe revelado e quer ser lembrado em oração. Não há nenhum de nós que possa dá-lo a você. Nós podemos batizá-lo, mas a única coisa é que não podemos lhe dar o Espírito Santo. Deus somente faz isso. Mas você sentiu sua necessidade, pois Deus está falando ao seu coração e você necessita dele. E você quer que nos lembremos de você em oração. Gostaria de levantar-se, de modo que possamos conhecê-lo, saber quem você é? Deus o abençoe. Uma necessidade? O Senhor o abençoe. Suponho que haja 150, talvez, aqui de pé. Talvez seja assim, se eu pudesse ver todos. Não sei quantos estão nas salas e pelo lado de fora de mãos erguidas e assim por diante. Mas você tem uma necessidade. Agora, oremos. Agora, vocês que veem essas pessoas que estão em pé ao seu lado, e elas estão em pé como testemunho diante de Cristo. Eu necessito de ti, Senhor. Eu necessito de ti. Eu estou confiando que sou um daqueles que encontrarão seu nome esta noite detrás daquele selo além que foi posto lá desde a fundação do mundo. Algo tocou meu coração e estou em pé, Senhor. Sou eu? Estás me chamando? Quero que me reveles meu nome lá. Enche-me e sela-me em ti mesmo pelo Espírito Santo. Vocês que já foram selados, quero que se levantem, voltem-se para eles e imponham-lhes as mãos para orar por eles. Agora sejam extremamente sinceros. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, permite que o grande Espírito Santo se mova sobre esta audiência como um vento impetuoso. E chame a cada coração aqui, Senhor, e envia o batismo do Espírito Santo sobre este povo e a água esperando, e dizendo, Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre aqueles que ouviam a palavra e foram todos cheios do Espírito Santo.